amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Se você tem uma banda e quer ouvir seu som aqui na Rádio Federal, mande seu material para bandas@radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mário Quentes e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você, até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado, todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, estamos aqui de volta com o Enerdizando, episódio 42. Bom dia, nerds e simpatizantes, vocês estão ouvindo o Enerdizando. Aqui comigo, Nestábulo Ramos. Nossos outros amigos do programa, participantes, membros, super-heróis, Richard Douglas, nosso físico de plantão.
Bom dia, galera. Mais um sábado aí. Se você está escutando essa mensagem, é porque você é da resistência. Bom dia a todos. É, vamos aí, mais um programa. Vamos aí a mais um programa. E mandem suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, seus traumas, que a gente tira tudo aqui.
Aqui não é o programa da Márcia Goldsmith, hein?
Não é, mas a gente ajuda.
Traumas pra cá.
A gente ajuda, ajuda, ajuda.
Tá bom. Não, já tem gente pedindo ajuda já. Já conferi aqui uns e-mails. Já. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E nosso amigo Mário Light Hits Camps.
Bom dia, moçada. Tamo juntos. Até o meio-dia. Nerdices pra nós.
Nerdizando. É isso aí. Mas antes... Hoje nós vamos falar e o nosso amigo, o Baconzitos, também vai entrar aí. Daqui a pouquinho ele já deve estar aí no Skype esperando pra entrar. Hoje nós vamos falar sobre os reboots.
Baconzitos. Ará! Tá no metrô, Bacon? Baconzitos.
Não, tô em casa.
Não, ele tá em casa, hoje ele não se atrasou.
Para uns colegas meus que estavam falando
dia...
de cerveja no Facebook ontem.
Ah, tá.
Ó.
Não, foi engraçado.
Aquele dia foi noite de lua cheia.
Não, foi ele engraçado.
Acordou no zoológico de Londres, lá destransformado. É, aí foi pelado pra casa.
Ô, Baconzito, foi essa semana que você tava fazendo podcast, aí ele... Caramba, eu tô escutando eu no metrô aqui, tá engraçado. Foi essa semana?
Foi.
Aí eu falei, tá vendo como é que foi engraçado? A mulher falando, next station. foi massa.
Cara, eu fiquei chorando de rir aqui em casa. Aí a Fabíola não sabia por quê. Acordei ela, bichinha, tadinha. Que foi que você tá rindo? E não. Episódio que o pessoal liga, eu tô no metrô. E a mulher cantando a estação.
Não, esse metrô aí de Londres é famoso, né? James Bond já andou.
James Bond, lobisomem americano em Londres.
Lobisomem.
É o primeiro metrô subterrâneo do planeta, né?
Ah, é, do mundo.
É. Na época que eles construíram, era Maria Fumaça embaixo da terra, imagina.
Viva a poluição, né?
Só Deus sabe as coisas que se escondem nesses subterrâneos. E os carcereiros também.
E os carcereiros.
Ok, pessoal. Bom, nós vamos falar hoje sobre os reboots. Certo?
Vocês já assistiram certo. Robocop, né? Fala a verdade.
Não, ainda não, cara. Ainda não. Também. Ele não estreou ainda.
Sério?
Tu já assistiu?
Não, eu quero assistir ainda.
É? Ah, tá. Eu não tô querendo muito, não. Eu vou só pra.
Não, eu vou ver, mas.
Eu vou de forma profissional, entendeu?
Fazer um.
Só pra comentar. É porque, inclusive, ontem caiu uma notícia aí. Mostraram os quadrinhos que vão ser baseados no novo filme.
Ah, é?
É.
Com. A equipe é. De artistas e roteiristas. É bacana?
É. Do não, até que tem um traço massa. Eu acho que você vai gostar nessa.
Ah, vamos ver. Vamos ver.
Você vai gostar.
Ah, de repente a gente brinca e tal, mas de repente o filme é até bom, funciona até como filme. Mas não está na hora de falar sobre isso ainda. Vamos de música, aguenta a mão aí. Tá, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, inclusive o Robocop.
Inclusive a Resistência.
Energizando o episódio 42. Acabamos de receber aqui a presença ilustre da nossa ouvinte number one, Priscila De Paula.
Aperta o botão aí.
Obrigado, né? Imagina.
Aperta. Aí.
Aí, isso tá funcionando agora. Tá funcionando aí, Mariquinha? Tá me ouvindo ela direitinho?
Aperta de novo.
Aperta o papo. Oi. Nossa,
meu Deus. Caramba. Troca de microfone. Olha aqui, ó. Usei.
Tecnologia é um pouquinho complicada.
Isso, né? Olha o baconzinho ali.
Aperta o botão.
Tá me ouvindo?
Agora sim!
Cadê as palmas?
Aê!
Eu não vou bater palma.
Presença, porque você é otário.
Eu sou otário mesmo.
Hoje a presença ilustre da nossa querida ouvinte e amiga Priscila De Paula. Chegou aqui de surpresa, bateu ali, tá? Recebemos a mensagem dela aqui por telefone. Abra uma porta! Estou aqui fora!
Mensagem cognitiva.
Vamos trazer aqui esses brownies deliciosos.
Tá bom, galera.
Eu também quero,
tá,
né?
Tá bom, Elber. Ah.
Pode deixar, baconzitos eu guardo pra você.
É, vamos mandar pra ele pelo FedEx.
Manda pra você,
É, baconzito, há os prós e contras de morar em Londres, né, cara?
Você não vai comer meu
compensação,
carro.
A gente tem.
Mas o seu bolo de cenoura é muito bom, viu? Eu fiz.
Priscila, que bom que você está aqui com a gente hoje. Você vai bater um papo com a gente sobre os reboots. Uhum. As repaginadas que os nossos filmes, desenhos, gibis favoritos de vez em quando tem, né? Tipo, a cada
até música, né?
1.200 anos eles fazem os reboots.
Cara, tem até umas músicas.
E vamos falar sobre quem concorda, quem concorda e quem não concorda. Diga. Baconzitos?
Que ia falar
o
até
som não tá saindo.
Baconzitos, espere só um instantinho, pois nós não estamos ouvindo a sua voz. Só estamos ouvindo um.
Calma aí.
E agora?
Vamos refazer a ligação. Baconzinho, a gente vai refazer a ligação, ok? Aguenta firme aí.
Beleza.
Então esse bum é do bum 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 bum. A gente ouviu aí, essa música foi pedida pela Priscila, né? Um pedido da sobrinha dela, né? Que curte muito essa música aí. E a primeira foi o Ahá, essa música maravilhosa do Ahá, que não existe mais, né, Mario Games? É o Banshee.
Eu acho que o Ahá nunca morre, velho.
Opa, Baconzitos.
Alô?
Fala aí, tá baixo o som dele.
Baconzitos.
Tá agora?
Pera aí, Bacon, vamos ligar de novo. Pera aí, fica aí, tá?
Tá bom. Enquanto a gente espera o Baconzitos voltar, Priscila, você chegou num dia muito bom. Hoje é o programa aqui com a equipe Energizando. Nós vamos falar sobre esses reboots aí. E você, como
Ouvinte,
e você gosta de filmes, tu gosta de tudo isso, né?
Uhum.
Então nós queremos saber também a sua opinião sobre o assunto. Depois vamos falar sobre a conduta aí do Richard Douglas.
Não, o que que tem minha
Estamos recebendo algumas reclamações dos apresentadores dos outros programas.
Ah.
Dizendo que você tá muito bruto.
Tá igualzinho o Bruno Focal.
Que você tá muito bruto, bicho que dorme no sereno, assim, sabe?
Maluco, eu sou assim.
Papel de bulhar prego.
Eu sou assim, ou me ama ou me odeia.
Entendeu? Mas
não gostou,
você não
vaza.
Pode ser assim. A gente recebeu uma reclamação das meninas do Momento Eva.
Eu também recebi essa reclamação na aula de dança do ventre. Foi.
E a gente tem que entender o que
é. Engraçado, vocês vão dançar a dança do ventre e eu sou o tópico da parada.
Claro. Eu vi as fotos, tu viu as fotos?
Eu vi.
Dela lá,
eu vi.
Nossa Senhora.
Não, horrível o quê? A foto ou a...
A minha pessoa lá tá horrível.
Ah, que isso.
Tá assim.
Oi, Baconzitos?
Alô. Melhorou?
Não.
Tá abafado ainda.
Calma aí, rapidão.
Ainda tá meio abafado.
E agora?
Ainda está abafado. Bom, enquanto o Mario Campos tenta resolver ali, Baconzitos, aguenta firme aí. Vamos começar aqui com alguns e-mails. E-mails de ouvintes, ok? A Marina Duarte, ela ela tentou, ela disse que gostaria de ouvir o tema do filme Mad Max 2. Tá? Ou ela mandou o e-mail durante a semana, a Marina foi esperta, ela não pediu em cima da hora. Tá certo? Assim como a Priscila também pede com antecedência. Pessoal, vocês quiserem ouvir a música de vocês, pode pedir pra gente, que a gente pega e solta aqui pra vocês ouvirem, ok? Aqui não é tipo drive-thru. Você pede, aí anda mais duas casinhas e você recebe o negócio, né? Na mesma hora. Então precisa de um tempinho, ok? Então podem fazer os pedidos. Façam os pedidos, mas faz o pedido durante a semana e a gente faz o possível aqui pra atender vocês. Sim.
Sim, né? Mas então aí nós gente, temos, exatamente.
Atrás, pra, né? Algumas a gente tem aqui. Por exemplo, do Mad Max. Exato. A gente não tinha.
Não. É um filme muito antigo e tal.
Mad Max 2, aquela.
Muito essa é legal. Massa. Não é nem a da Tina Turner lá do Além da Cúpula.
Tem uma da
do
Tina
Trovão.
Turner aí também, do Mad Max 3.
Além da Cúpula do Trovão.
Exatamente, vai rolar. Eu acho que vai rolar aí também. Depois o Mario Kempis confirma pra mim ali, mas eu acredito que sim. Então, ok, deixa eu ver aqui se tem mais e-mails aqui. Ah, tem a reclamação do cara aqui pedindo ajuda, mas esse eu não vou ler agora não, ok? Vou segurar um pouquinho.
Realmente tem alguém pedindo ajuda?
Tem sim.
É?
Um cara de São Paulo aqui. Só tá o apelido dele aqui, que eu achei bem esquisito, mas...
Tá, né?
Ok, mas aqui, o Ana Antunes, ela mandou um e-mail, a Ana Antunes lá do Piauí, ela mandou um e-mail dizendo assim, vamos falar sobre zumbis? Vamos sim, Ana. Aguenta vamos. Firme que a gente já tá programando, vai ter um programa sobre zumbis, um programa muito especial.
Muito bom.
Muito especial. Não podemos falar nada ainda, porque é segredo de
Top estar. Secret.
Mas tem a ver com o aniversário do programa. É só isso que eu posso dizer.
Tem a ver com o aniversário do programa.
É isso aí.
E cadê o Major, né? É Major, né? É Marechal.
Comandante.
É o comandante. Cadê, nós,
cara?
Vocês ficam errando a palavra do cara,
dia
né?
Que você não fala, eu fico triste.
Vocês
chama ele aí, por favor. Chama o nosso comandante, por favor.
Até quando vocês acertarem a patente dele...
General.
Almirante.
Aê, meu querido Mario Kempis.
Yes.
Almirante Nelson, a seu dispor. Vamos falar de reboot?
Vamos, almirante. Vamos falar de reboot.
Tem o então, reboot que é o do...
O Baconzitos ainda tá aí.
Programa
tá
de TV, velho.
Aqui pra trazer o Baconzitos da zona negativa.
Tá me ouvindo?
Tá na zona negativa.
Alô, tá me ouvindo?
Não, a gente tá te ouvindo, Baconzitos, mas tá abafado o som.
E agora?
Parece uma mensagem do além.
Exatamente.
Psicografado.
É porque o Baconzitos tá passando pelo lado escuro da lua.
Quer desligar e ligar tudo de novo?
Não, eu acho que é o cabo aqui.
O cabo do Skype?
Será que é dele?
Ô, Baconzitos, dá uma olhada aí, refaz aí o caminho aí das ligações aí do seu lado aí. E ver se
tô tentando fazer aqui.
Que é. Ok, vamos lá então. O Baconzitos alcança a gente. Bom, cara, eu tava dando uma olhadinha e eu lembro de uma notícia que teve dos 5 melhores reboots do cinema. Vamos começar com o cinema?
Bora, vamos.
E
vamos
tava nessa ordem assim, ó. Planeta dos Macacos, Homem de Aço, Star Trek, Batman Begins e Cassino Royale do 007. Eu não vou dizer que todos esses aqui são os melhores dos melhores, mas são muito bons.
Como eu sou do contra, eu ouso dizer que esses são os melhores, na minha opinião.
É, né?
Eu ouso. Planeta dos Macacos, na minha opinião, foi o melhor reboot
de
até
todos,
hoje.
Até hoje.
Inclusive o segundo tá vindo aí. Já botamos o trailer já na página da rádio, na página do programa. Tá vindo aí com tudo. Pra mim, é a segunda... É o melhor reboot até hoje. Acho que eles tiveram uma pegada muito boa, assim, em contar a história de como começou.
Eu acho que eu só não concordo muito, assim, com o Super-Homem, por exemplo. O do Super-Homem ficou um bom filme.
Não,
vocês sabem que eu não curto o Super-Homem.
Sim, eu não consideraria o filme do Super-Homem como reboot.
Mas ele foi classificado como...
Eu não consideraria. Porque, na verdade, nenhum... Tirando o filme dos primeiros... Ele entraria como reboot por causa dos primeiros, com o Christopher Reeve. Que foram ótimos, na minha opinião. Foram o melhor. Eu acho que nem esse barra. os filmes com Christopher Reeve.
Eu também acho que não.
Sim, ele foi um reboot. Na verdade, eu acho que ele foi uma tentativa de continuar uma nova... os novos filmes do Super-Homem.
Alguns são muito difíceis
reiniciar sim. A saga, não... Tipo, trazer um reboot, mas reiniciar.
Eu acho que o cara, mesmo que, pra se livrar da responsabilidade, ele diz assim. Tipo, os caras do Robocop, por exemplo. Eles falam assim:
vamos voltar nesse assunto?
Ah, mas vamos voltar então nesse assunto. Vamos. Não, mas é só pra pegar um exemplo, depois só. Eu quero voltar pro dos macacos, beleza. Tá? Então, assim, os caras falam assim: mas a intenção não é fazer um reboot. Não é? É contar o Robocop de uma forma diferente. Acho que é meio que um jeito de tirar a bunda da seringa. Sim. Pra não assumir a responsabilidade.
Que o filme vai ser uma merda.
E de que se não funcionar, a gente nunca tentou fazer uma coisa assim como o Robocop.
Tivemos
tava
ter,
passando ontem no...
Tivemos ter no, uma... No, no, tentamos no ter uma nova visão.
No Telecine, um Telecine daquele não tava sério? Passando o Robocop, o primeiro. Putz. Muito, muito Telecine curto.
Sério?
Tava, você
demais.
Tava assistindo, né, Mariquinha?
Putz, perdi essa. Bom demais.
Muito legal. Já peguei já no... Ali no finalzinho. Então acho que é um meio do... Será que é um meio do cara meio que dá uma escapada? Por exemplo, o Planeta dos Macacos, cara. Se você assiste o primeiro Planeta dos Macacos... Com o Charlton Heston.
Tá? Eu adoro.
Aquele filme, ele é de uma. Além da mensagem que ele. Engraçado sim. Que ele foi feito pra ser completamente diferente do livro, né? O livro é outra coisa.
Sim.
Eles fizeram. O filme é bem diferente. E eles conseguiram. Eu fico meio nervoso quando eu assisto aquele. Nervoso, assim, não de puto, mas é nervoso. Tem algumas coisas que acontecem naquele filme que são.
Que te, é que, dizer, medo, né? Que te dá medo, né? Que te dá medo.
Aqueles caras empalhados, aquele, quando ele encontra o amigo dele empalhado lá naquele museu, verdade. Assim, o olho do cara embranquecido e ele parado, o outro com uma cicatriz de cirurgia na cabeça. Então, assim, o que os caras fazem com os humanos. Então, aquilo, eu acredito, por exemplo, nessa refilmagem, não é refilmagem não, né? Nesse reboot aí do Planeta dos Macacos, eles conseguiram contar a história... sem que você precise, o pessoal que não conhece o Planeta dos Macacos, não vai ficar boiando, porque é um novo filme.
Sim.
Eles estão começando a parada. Você pode começar a assistir desse, que não vai ter problema.
E começaram muito bem.
Concordar com isso. Começaram muito bem.
Você pode começar assistindo desse, mas eu sugiro a você ir na locadora perto da sua casa e baixar
o Blu-ray. Blu-ray deve ter o que deve ter de extra bacana naquele Blu-ray, cara. Nossa senhora.
Ou então, pega mesmo em cassete. Às vezes o antigo é o melhor.
Fitão, sim, não, eu gosto. Eu gosto de
lá todos... Lá em casa mesmo ainda tem videocassete ainda.
Olha, eu tenho lá em casa o pack com todos os primeiros... Ganhei do meu amigo Gonçalo Júnior. Jornalista Gonçalo Júnior, que escreveu comigo lá. Ele escreveu o Natureza Humana e eu ilustrei.
Ah, legal.
É o roteirista daquele gibi ali. Ele me presenteou com o pack com os DVDs do Medos Marca. Então tem todos lá. Eu gosto de todos os filmes. Só alguns dos últimos lá que...
Eu também não gostei muito.
Eu não curti muito, tá? Mas até onde vai... Onde o César, o chimpanzé César, entra na história, eu achei bacana. Entendeu? E eles conseguiram... Eu acredito que a partir desse próximo filme do Planeta dos Macacos, eu acho que eles vão começar a colocar umas coisas pra deixar a gente meio nervoso.
Não, no trailer mesmo. No trailer já mostra. Já vê, o cara, assim, o trailer, como ele já saiu, ele já mostra já que o filme se passa, o segundo filme se passa 8 anos.
8 anos.
Então, e aí tem um dos atores que fala, nós passamos 4 anos tentando sobreviver ao
vírus, né?
Ao vírus. E passamos 4 anos tentando nos reerguer. Só que eles não conseguem. Aí você já vê as cidades já sendo invadidas pela floresta.
Qual foi o tamanho da população que matou? Foi o quê?
Ixi, eles falam no trailer,
matou
não
quase
lembro.
Todo mundo.
Foi.
Cara.
Exatamente. Então, assim, e aí mostra o César com as tatuagens, tatuagem não, né, com as marcas de guerra no rosto.
E de aí, porrada que levou.
Não, de guerra mesmo, aquelas marcas
pinturas.
De tribal, exato. Oh.
Bacon
agora
o quê?
Bacon?
Mas a gente não tá ouvindo ele.
Eu acho que é o retorno aí. Porque
deixa eu ver aqui
no,
se eu consigo ouvir.
Na rádio tá bom.
Eu não sei se o pessoal de se o pessoal de casa tá ouvindo ele certinho. A gente tá, acho. Deixa eu ver no fone.
Arô, netinho! Menino!
É, a gente não tá... Não, você tá conseguindo ouvir ele bem pelo... Acho que é essa, será que é essa? Será que o pessoal de casa tá ouvindo ele certinho?
O streaming tá, todo mundo tá ouvindo.
É?
Esquisito isso, cara.
Acho que sou eu.
É não. Bom, é só... Aí eu posso
é coisa de equipamento mesmo, cara. Isso aí é a Skynet já querendo, já se preparando pra retomar aí a...
Eu falei, se você tá ouvindo essa mensagem é porque você é da resistência.
Né? Seu doido. É, Baconzitos.
Fale.
Como é que é, Mario Campos? Ô, Baconzitos, vai conversando com o Mario Campos pelo Skype mesmo ali, digitando, que a gente tá tentando resolver aqui, ok?
Beleza, beleza.
É... Bom, vamos arriscar. Deixa eu ver, vamos tentar ouvir o que ele tá falando. E a gente... Eu acho que o pessoal de casa, talvez na reprise, vai dar pra ouvir legal, né? Eu acho que essa é só a saída pra gente aqui, não é isso?
Não, em casa tá normal. Quem tá pela web tá conseguindo escutar normal.
Ah, então tranquilo.
Baconzitos, faça suas considerações sobre o Planeta dos Macacos.
Cara, eu achei que foi um ótimo reboot o que eles fizeram agora, esse último início, né? Que é a história de como os macacos começaram a ganhar inteligência e tal. Foi um dos poucos reboots que foi... que agregou valor ao...
Aê!
Uhul! Maluco! Iremos vencer a Skynet.
Beleza.
Foi um dos poucos reboots que eu acho que agregou valor ao original, saca?
Sim.
Porque o do Tim Burton ali, dos Planetas do Macaco, foi meio que tipo uma homenagem aos filmes originais, né? Ele acaba que não adiciona nada, não tem nenhuma novidade ali. Mas esse último que eles fizeram agora, e esse que tá saindo agora, eles pegaram exatamente uma parte que o público que conhece o Planeta dos Macacos não conhece, e... colocou para o pessoal aprender, descobrir e começar a apaixonar de novo com aquela conteúdo, né? Que é a mesma coisa que o pessoal tá querendo fazer com Star Wars, mas isso aí a gente vai falar depois.
Vixe, mexeu com Star Wars, mexeu com...
Eu acho que o pessoal que não conhece ainda vai curtir pra caramba. Quem não assistiu ainda, eu acho meio difícil, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido esse filme. E eu ouvi algumas reclamações sobre os animais serem todos em computação gráfica. Eu acho que precisava ser, tá?
Eu também acho. Controlar aquele tanto de macaco pra fazer o que foi feito no filme não tinha como, não. Eu acho que não.
Acho assim que eles ainda estão num ponto que é o pré-maquiagem, né?
Sim.
Não dá pra você fazer ainda... nesse primeiro filme, não dá pra você fazer um ator com maquiagem de macaco da mesma forma que fizeram nos anos 70, 80 e com o Tim Burton.
Sensacional aquela maquiagem, né? Do primeiro.
Não, ficou perfeito.
Falaram muito mal do Tim Burton, da versão do Tim Burton.
Cara, a versão do Tim Burton, em questão de maquiagem, ficou muito bom.
Eu também gostei.
O Tim Burton, na minha visão, ele é muito excêntrico, assim. Ele parece um pouco com Tarantino, né? Ele não tá nem aí.
Ele fez lá o filme dele. Mas vocês gostaram do filme
dele?
Eu gostei também.
Eu só não
gostou?
É...
Gostou, Priscila?
Eu gostei muito da história, mas a maquiagem, os efeitos... Sim, foi muito bom.
Tem algumas coisas da história que eu também não curti.
Assim, eu sou meio suspeito, meio, né? Viagem. Eu adoro o Tim Burton.
Não, eu adoro
todos
o Tim
os
Burton
filmes
também.
Dele. É, mas eu gostei também, não teve alguns pontos assim da história em si que eu também não gostei, mas pra mim não foi
porque,
um filme
assim,
que...
A história do... Você pega o Planeta dos Macacos, os primeiros, aí entra Tim Burton, aí você vê aquele conflito.
Aquele impacto, né?
É, mas assim, a maquiagem dele é perfeita. Gente.
Agora, por exemplo, não é um filme que me ofendeu igual o Robocop. Eu tô ofendido. Tô ofendido. E eu vou falar isso em todo programa. Todo programa eu vou meter o pau. Eu tô ofendido pelo filme do Robocop. Eu ainda não vi nem nada.
É esse tipo de atitude. É por causa desse tipo de atitude que as meninas do momento Eva ficaram decepcionadas com você.
Que decepcionada. Tudo bando de mimimi.
Respeito.
É tudo bando de mimimi.
A Grazi tá ouvindo a gente agora.
Você fala B. É engraçado. Você fala B, elas entendem maçã. Então, mano. Tudo bando de mimimi. Vamos continuar aqui.
Ô Grazi, vou te dizer a minha, o que, que eu acho, tá? Eu acho que isso aqui é... O Richard é igual aquele urso bronquinha lá, daquele ursinho Gummy. Sabe, mas no fundo ele é gente boa, tá? Dá uma...
Não, bebê já.
Grazi, dá uma chance pra ele, tá? Ele só precisa de atenção mesmo. É um menino muito largado, sabe?
É, tu fica falando isso, o que minha mãe vai pensar?
Não, largado, não tô falando, não. Do carinho de mãe você tem.
Opa, caramba.
Carinho de mãe você tem. Tá. Você precisa de mais amigos. Você não tem muitos amigos.
Putz, se tiver mais.
Fã clube do Richard. Aí, você que quer ser amigo do Richard, quer mandar alguma mensagem pra ele?
Aí, manda.
Posta aí no flyer do programa. Mensagens pra acalmá-lo, pra deixar ele mais deixar ele mais tranquilo.
Pessoal, olha, eu não sou esse monstro como o Ness tá descrevendo, não, tá?
Pior. Eu sou uma pessoa. Aquele novo filme do Godzilla foi baseado na vida do Richard quando ele esteve lá em São Francisco.
É.
Não, eu conheço o Richard já tem tempo já. Ele não é assim, não. Viu? Ele dá uma de durão aqui, mas
e eu sou.
Ele dá uma de durão. Ele dá uma de durão.
Beleza. O programa hoje é sobre a minha vida? É sobre o meu eu interior?
Poxa, eu vim hoje aqui esperando a dona Delma.
Ah, não. Minha mãe, a gente vai marcar um programa especial pra ela vir.
Beijo, dona Delma.
Beijo, dona Delma. Estamos esperando a senhora aqui, viu?
Beijo, dona. Ô, mãe.
Estamos esperando a senhora aqui.
Só pra deixar bem claro, quando a gente manda beijo tia, é pra dona Delma.
É pra dona Delma.
Isso, exatamente.
Beijo,
legal.
Mãe.
Legal. Beleza.
Beijo, dona Delma.
Bom, tu vai querer falar de Robocop mesmo, né? Nós vamos falar de Robocop.
Não, tá, eu vou esperar.
Você não vai,
eu espero.
Você não vai dar nenhuma chance pro filme. A gente sacaria o Robocop aqui na
fanpage. Não, eu vou dar uma chance, tanto que eu vou ver.
A gente vai ver. Acho que vai funcionar como filme. Como filme.
Tipo,
igual o Super-Homem.
Estilo Sessão da Tarde? Ah, não tô fazendo nada, vou lá ver. Tipo isso. É?
Igual o Super-Homem. Eu acho que vai funcionar como filme. Mas não como. Mas como Robocop mesmo, eu acho que eles atiraram a bunda da seringa
não,
mesmo.
Não
adianta igual... você querer ouvir
não,
desculpa dos caras.
É igualzinho. Eles falaram: a gente precisa de um filme de sucesso. Vamos fazer um novo roteiro. Vamos dar o nome do personagem principal de Alex Murphy. E vamos comprar a franquia Robocop. Pronto. Pra ver se a gente pega os fãs do antigo pro novo. Só que Padilha. Não deu certo, brother.
Não, cara, deu certo. Eu não sei. Vamos ver o filme primeiro.
Padilha. Ó, o Picozito sempre mais.
A gente fala bem do filme.
Plausível.
Centrado, ele é mais tranquilo.
Não,
sempre,
é assim.
Sempre
é assim,
procurando meio termo.
Não, é assim, pra vocês entenderem. O Nestablo é o bom. O Baconzitos é o
mal e você é o feio.
Não, é o meu termo e eu sou o mal, velho. Eu sou o mal.
Alguém tem que ser o tira mal, né?
É lógico. Tá, eu bom. Adoro fazer esse papel.
Pra mim.
Pra mim não vai funcionar. Não vai funcionar. Só por ele ser classificação de 13 anos, não vai funcionar.
Vamos fazer um desafio pro Padilha pra ele vir aqui falar com a gente.
Pode vir.
Tem aquele negócio também, né? Eu acho que a classificação 13 anos de hoje em dia é diferente da classificação 13 anos quando a gente era moleque.
Completamente diferente.
Porque eu me lembro que Indiana Jones, pra ser classificação 13 anos, não podia fazer um monte de coisa que hoje em dia qualquer filme de censura livre faz.
Será?
É, aquela cena do primeiro Indiana Jones que tem a cara do cara derretendo e explodindo.
Sim,
que tiveram que botar um foguinho na frente pra esconder.
Verdade. Ah, não sei, eu acho que hoje ainda é muito controlado. Eu tenho um amigo que ele trabalha nessa área de classificar filmes, né?
Uhum.
Inclusive ele viu a Ninfomaníaca e tal. E ele fala que lá os caras são meio cri-cri mesmo com isso. Entendeu? E eles assistem tudo, novela, seriado, desenho, e aí tem que fazer um relatório, por que ele dá aquela classificação, porque na cena tal tem isso, na cena tal tem aquilo. Então assim, eu acho que realmente nós estamos passando por um momento de que não há um controle. Por exemplo, quem tem que controlar o que o filho vê é o pai.
Eu concordo contigo.
Não?
Eu concordo.
Ah, sim. Eu acho que quem tem que controlar é o pai. Ó, menino, vai dormir que vai entrar agora aqui um filme de 18 anos. Falou. Entendeu?
Essa molecada aí, cara, eles devoram tudo.
E o acesso à internet, né? Não adianta.
Não, tem
não,
mais
não adianta você pôr um filme classificação 18 anos no,
Não tem mais. Eu fui fazer uma palestra numa escola aí com a molecada pra falar de super-herói e tal. E batendo um papo com eles, cara, eles me faziam cada pergunta que você olhava e falava assim: nossa, eu nunca ia pensar em colocar algo desse tipo nos meus livros. E você vê que eles esperam por isso. Então, acho que a gente é que parou nesse ponto aí da evolução, a gente é que deu uma parada. Mas a molecada continuou.
Continuou.
E eles continuam. E tá tudo muito fácil hoje em dia. Você vê aquele consulte a classificação indicativa do filme, aquilo ali é só uma mera formalidade.
Aquilo ali é protocolo. Sabe? É protocolo.
Não, a gente vê o cara entrando indicador. Com o filho pequeno pra ver filme. É um indicador,
sim. Não. Um dia desse, eu tava passando num setor comercial. Vi lá o cara me dando Ninfomaníaca. Já. Pirata. Aí chega um moleque de 12 anos e compra. E ele é classificação de 18 anos. Tem cenas de sexo, cenas de vários outros tipos de sexo. Acabou. O moleque vai lá com 5 reais, compra, leva pra casa, assiste. E aí? Cadê a classificação de 18 anos? Cadê o... Ah, não, vamos aqui cuidar dos nossos jovens. Maluco. Eu com 14 anos, eu tava brincando ainda de bet na rua. Hoje os moleques de 14 anos, você vê no bar já. No boteco.
Uns anos atrás eu vi uma cena que eu já não via há muito, muito, muitos anos. Que foi um cara sair da sala de cinema pra ir chamar a gerência, pra ir tirar um cara que tava com o filho dele lá dentro, porque o filho dele não tinha idade pra ver o filme. E o cara o responsável dele teve que ir lá e pedir pro cara sair fora. E ele teve que sair com o filho dele. O filho dele devia ter uns 9 anos, 10 anos mais ou menos. Não era um garoto tão novo assim, né? Então essas coisas...
É igual
por exemplo... Quando que você vai ver isso de novo? Talvez nunca.
O cara passou da fronteira. Porque quem decide o que o filho pode ver ou não é o pai. Se vem outra pessoa no reclamar pro lanterninha do cinema, porque ele tá com a criança abaixo da classificação indicativa, eu ia abrir um ferreiro com esse cara.
Eu nem ia aceitar, não. É igualzinho. Minha mãe foi assistir, na época do Juiz Dredd, né? Que era 18 anos. Minha mãe foi assistir com meu irmão, na época eu acho que ele devia ter uns 15 anos. Minha mãe, eu me responsabilizo por ele. Ele pode ver esse filme? A mulher, não pode. Ele pode. Ah, não vou deixar. Não deixou ele entrar.
Esse filme do Robocop aí, pra a classificação é 13?
13.
Ah, essa molecada aí de 8 anos, eles devoram isso aí, ó. Assim, ó. Isso aí pra eles não é
nada. Tô te falando, os tempos são outros.
É igual o Avengers, o Homem de Ferro.
Ixi, o Avengers?
O Hulk, etc e tal. Eu tudo levei meu sobrinho de 11, 10, né? 9 na época também. E o moleque se amarrou, cara. Não tem nada do Avengers ali que seja...
Deve ser 14.
14 anos.
Não lembro.
14 anos, né? Agora, você vê lá aquele tanto de prédio explodindo, você sabe que tem um monte de gente morrendo ali. Você sabe que tem um monte de gente morrendo ali, mas os caras não falam. Isso não tá na história, não. Exato. Tá no roteiro.
É, eles tiram... mas é aquele esquema, né? Você falar com... Ter uma conversa aberta com a criança.
Exato.
Dizendo que aquilo ali é faz de conta, é mentira.
É igual o Power Rangers, por exemplo. É Changemans. Quando eles faziam o Megazord lá, eles iam brigar, altos prédios caindo. Tu acha que, tipo, deu tempo de tirar todo mundo dali? Não, tá tudo lindo. Tá tudo lindo.
Godzilla. Eu já vi, rapaz, episódio do Ben 10. Ele gigante lá, transformado no gigante. Saindo na porrada com o monstro, destruindo a cidade inteira. E no final,
tá tudo lindo.
Beleza, entendeu? Mas vamos fazer uma pausa rapidinho pra gente ouvir uma música.
A gente saiu um pouco do
tempo. A gente saiu um pouco da pauta, mas mas com a gente é assim mesmo, né? A gente tem que lembrar do conselho lá daquele pessoal lá do pub lá do Lobisomem Americano em Londres. Fiquem na estrada.
Não saia da estrada.
Não saia da estrada. Cuidado com a lua.
Aí quando você vê, você já tá no mato, o lobisomem já não tem o ombro mordido.
Que
é isso? Aí quando tu olha, tu tá no mato.
Ok, ó, mandar um beijo pra Fernanda Sá, da Livraria Com Letras, que tá lá ouvindo a gente. Verdade. Agora também.
Beijo, Fernanda.
Tá certo? Beijo pra dona Delma também, já mandamos, tá mandando.
Beijo, de novo, mãe.
Tá certo? E vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curta, inclusive o Lobisomem Americano em Londres.
Aú!
Vocês acabaram de ouvir Sex Machine de James Brown. E Foo Fighter, Best of You. Escolha minha.
Aê, escolha da Priscila!
E Sex Machine do Richard.
Priscila de Paula.
Cortaram o Richard. Foi, tava falando muita besteira.
Ah tá, pensei que o Ness já tinha mandado cortar meu microfone.
Pode falar.
Porque hoje aqui tá foda.
Quer ir pro cantinho da reflexão?
Não, já tô, né? Já tô.
A Fernanda Sá mandou uma foto aqui do Wagner Moura de Robocop, assim, ó, é o corpo do Robocop passando pela parede com a cabeça do Wagner Moura. Sensacional, beijo, Fernanda.
Mas olha aqui no cantinho. Ué. No cantinho do Nerdizando.
Chibata. Chibata não resolve isso aí não, rapaz, só intensifica.
Vocês podem tentar me controlar, velho.
Lá vem, hoje ele tá dramático pra galera.
Mas eu nunca sou uma alma do
Cadê
mal.
O Baconzitos?
Tamo aqui.
Okay.
E aí,
aqui.
Baconzitos?
O Josué Castro, ele perguntou pra mim o seguinte, falou, Nestábulo, quando voltará a São Paulo para lançamentos?
Ó, oh, legal.
Josué.
Chamarem, ué.
Em breve aí, aguenta a mão aí, que eu ainda tô trabalhando no livro ainda, mas tem alguns lançamentos previstos aí. Eu aviso aí, eu aviso aqui no programa quando for rolar, ok? Aguente firme, filho. Deixa eu ver aqui também, já respondemos a Ana Antunes. Tá aqui o Nego Magal, lá de Guarulhos. Nego Magal, ele diz o seguinte. Estou ouvindo com minha filha e esposa. Elas ficam me tirando porque gosto de desenhos e gibis. Me ajudem. Nego Magal. O que a gente pode dizer pra família, pra esposa e pra filha do Nego Magal? Deixa ele em paz, gente.
Deixa o cara ser feliz.
A gente tá no meio de uma campanha anti-bullying. E vocês ficam tirando, sabe, tu fica tirando teu próprio pai e a senhora aí tirando seu próprio marido porque ele gosta de coisas legais. Podia estar fazendo coisa pior.
Muito pior, vendo pornografia na internet.
Aí não,
então. Mas isso é pior.
Claro.
Não, pior é estar traindo a esposa na rua.
Podia estar no boteco bebendo.
Podia estar no boteco bebendo, chegando em casa e enxaropando.
Podia estar jogando bola com os amigos.
Tá lendo gibi, vendo desenho, né? Então, cara, tranquilo, eu acho que vocês deviam se envergonhar, deixar ele em paz, entendeu? Deixa o cara em paz, falou?
Existem tantas outras coisas.
Deixa o cara em paz, senão o negócio vai ficar feio pro lado de vocês, hein?
E olha aí.
Vocês vão receber a visita de uns ninjas aí.
Eu só pedi pra ele aqui, bicho, manda o teu endereço aí. A gente vai com a brigada nerd lá na casa dele lá.
Manda o Bruno Vocal.
Manda o Bruno Vocal lá na casa do Nego Magal. Manda o Bruno Vocal, que é só dele olhar, falar assim, querida, minha filha, esposa, olhem pela janela. Elas vão olhar pela janela, vai estar chovendo, vai estar o Bruno Vocal lá na esquina, assim, todo molhado com aquele boné dele, assim, e o bicho com aquela cara dele, assim, olhando, assim, tipo, duvido se essas meninas vão continuar perseguindo esse cara, eu duvido, bicho, duvido.
Não, ele no escuro, aí dá aquele trovão, aí ele aparece.
Exatamente.
Daí eu fiquei com medo
e
agora.
Quando dá o relâmpago, ilumina o canto da sala e o cara tá lá no canto da sala.
Atrás dela, assim, ela olhando pra janela.
Tipo, achando
eu quero
que,
ver.
Deixa eu ver. Olha, eu pensei que ele tá lá fora, né? Pois é, então, Nego Magal, depois a gente vai falar contigo aí, beleza? Pra você passar, a gente vai mandar o Bruno Vocal aí na tua casa, que esse bullying vai terminar, meu querido. Aguenta firme aí, que a gente aqui ajuda a classe.
Não se esqueça que o braço dos nerds vão longe.
Ok, vai com certeza. Os braços da justiça são elásticos. Beleza? Ok, Planeta dos Macacos, já falamos, né? O Homem de Aço, também já falamos um pouquinho, né?
Sim.
Eu disse que eu tô evitando falar do Homem de Aço, né?
Engraçado,
né? O Homem de Aço a gente já falou. Eu acho que quem fez o filme nunca leu o gibi do Super-Homem, velho.
Eu acho que eles estão querendo fazer igual o Batman, por exemplo, né? Tornaram tão real o negócio.
Você fala,
né?
Isso por quê, o Baconzito?
Que o Super-Homem não se. Super-Homem que é Super-Homem não se esconde embaixo da ponte pra não aparecer que é Super-Homem.
É verdade.
É,
eu pensei que você tava falando isso por causa do final.
Não, mas é verdade, o cara volta o tempo pra salvar a Lois Lane, o cara faz um monte de coisa. Ai, não, porque vão ver que eu tô sem a minha roupinha de colanzinho de Super-Homem, eu não vou salvar meu pai.
Pois é, porque. Mas o que você achou do final?
Eles conseguiram dar uma melhoradinha, mas assim, mesmo jeito, ficou meio assim, eu quero destruir mais uma cidade mais do que os Avengers.
Putz, foi mesmo, né?
Pegava o cara, levava pra lua e trocava porrada lá, velho.
Não, mas eu falo assim dele ter matado o Zord.
Cara, o Super-Homem nunca foi nunca foi que nem o Batman que não mata ninguém, então. Super-Homem também mata. E é aquele negócio, ele fez a escolha ética, né? Uma vida pra salvar várias.
É o que a gente tava falando, né? Engraçado, eu tava no próprio desenho mesmo, quando o Darkseid lá invade a Terra, o bicho destrói uns 5 prédios. Acho que ninguém morreu ali, né?
É, não, tava de
morre. É, lógico. Aí porque ali no final ele matou o cara e tudo. Ah, não. Não gostei. Mas só que eu entendi a nova pegada que eles querem. Eles querem que a partir dali ele não mate mais ninguém por causa do trauma, entendeu? Dele ter que ter matado um conterrâneo.
Será?
Eu acho. Eu vi dessa forma, né? Eu vi dessa forma. Porque o cara ficou abalado.
Ficou.
Na verdade ali ele não tinha escolha também,
então,
né?
Então, é a minha opinião. Ele não tinha escolha. Ele matava ou matava.
Ou ele matava todo o Zod ali, ou o Zod matava o resto do planeta.
Pois é, e eu acho que ali foi... Eu acho que a pegada daquele final ali foi supremo. Eu acho assim, o filme ele veio todo bom, ele veio todo ótimo. Eu só acho que eles exageraram um pouco ali nos últimos 20 minutos, que realmente, tipo, eles vão ter que construir uma nova metrópolis, né?
Ah, mas...
Eu só vi, eu nem vi...
As festas do Super-Homem sempre são
pois
assim.
Pois é, porque... eu nem vi essa destruição... Na revistinha de 92, que é a morte do Super-Homem. Que é aquele que vem o Apocalipse, e aí ele vai mata quase toda a Liga da Justiça. Mata não, né? Bate em quase toda a Liga da Justiça e ele vai pra Metrópolis.
Vamos ver quanto tempo eles vão levar pra reconstruir.
Pois é,
aqui,
eles hein? Nunca, ele, nem eles destruíram tanto Metrópolis como o Super-Homem destruiu nesse filme.
E pois é.
Smallville fica... também, né? Smallville, tipo, não existe mais Smallville. Smallville é um buraco agora.
É.
É, que... Então, olha, assim, eu gostei. Eu, particularmente, eu gostei.
Withers Silva.
Agente Withers.
O agente Withers, que esteve aqui falando com a gente sobre Arquivo X, ele disse que o Baconzinho está 100% certo com relação ao que, a gente estava falando antes sobre a censura, aquilo tudo. Eu acho que foi com relação a isso que ele fez esse comentário, tá? A gente está aqui com o Christian Dill também, que veio aqui no programa, o irmão do Baconzitos, falando sobre o Hobbit. Ele está aqui ouvindo, né? A gente também. Abração, Christian. E o William Daniel, ele disse o seguinte: pessoal, postem seus comentários aqui no flyer do programa, fica mais fácil da gente encontrar, tá? O William Daniel disse o seguinte: reboot me lembra uma coisa. Nos quadrinhos americanos do Sonic, o Dr. Eggman usa as esmeraldas do caos para emitir um fenômeno chamado Genesis Wave. A primeira vez que vi foi no encontro do Ouriço com o Mega Man. Baconzitos, se você puder dar uma ajuda pra gente aí, que de games é contigo, né? Eu realmente não entendo muito sobre Sonic. Conheço os personagens, mas não entendo. Não entendo
do
muito
mundo.
Sobre isso aí. É do universo deles.
Cara, aí tu me pegou também, velho. Gibi do Sonic, velho. Aí nunca li.
William, a gente vai ficar te devendo essa então. Mas a gente acredita na sua palavra. Se você disse isso.
Mas o que ele falou aqui é. A Genesis Wave, pelo que ele tá falando aqui, é o que deu o reboot no Sonic, né? Que é o que
isso.
Transforma uma coisa em outra.
Foi a junção, né, do mundo do... na verdade, foi a junção dos dois doutores, né? Que é o Dr. Robotnik e o Dr. Mal lá do Mega Man, né? Eu esqueci o nome dele, que até ele fala aí, né?
É o Dr. Eggman.
É, eles se juntam e tal.
Ele deve mas, ser assim, careca, ele deve ter uma cabeça de...
Não, até que não. Até que não. Mas assim, eu também não conheço muito da parte do Sonic. Joguei os jogos algumas vezes na época do Mega Drive, né? Que vinha na memória, não sei se vocês lembram. Mas assim, da parte de revistinha, nem esses novos jogos eu joguei, né? Mas... a gente acredita em você, né?
Acreditamos em você. Ok, vamos então aqui para o Star Trek.
Star Trek.
Conseguiu agradar os fãs de Star Trek, o pessoal tava meio cabreiro de sei lá, de encarar esse relançamento aí do...
Posso fazer um parênteses?
Ixi, lá vem.
Pode, claro, meu querido.
Não, eles fizeram um reboot do Star Trek muito bom.
Nossa, eu tava também esperando o Ness terminar.
Eu também achei legal.
Você não... Mas foi aquele negócio, Star Trek...
Foi bom demais.
Tem uma história de filmes ruins.
Tem mesmo.
Um seriado muito bom. E na hora que vai fazer o filme, peca bastante. Tanto é que o pessoal fala que é só os pares que vale a pena, ou só os ímpares, né? Tem fã que gosta, que fala que não deviam ter feito alguns filmes. Mas a repaginada que eles deram, inclusive a forma como eles fizeram, falaram, é Star Trek, mas é tipo um universo paralelo, porque o Spock voltou no tempo e fez uma mudança pra... Ou seja, os eventos que aconteceram no passado, dos filmes passados, não vão acontecer agora, porque a gente tá num universo paralelo, foi perfeito.
Verdade. Eu também achei que teve uma pegada... Essa pegada do filme...
Acabou com tudo que aconteceu e reiniciou a coisa.
Se bem que eu gosto da morte do Khan lá, né? Do antigo. Eu gostei pra caramba desse filme.
É um dos filmes que é muito bom.
Nossa, muito bom.
E ficou legal, hein?
Antigo, né?
Eles estão dando... Não, e esse agora esse também agora, eles voltaram a introduzir um Khan de volta e tal. Exatamente. E ele tá com um visual bacana, exato, moderninho.
Eu gostei também do antigo e gostei desse novo. E quem não sabe, né, que é o mesmo ator que faz o Khan, esse novo é o que faz a voz do dragão do Hobbit, né?
Ele faz a voz do dragão, e do Sauron também.
E do Sauron, e que na série do Sherlock Holmes, né, série inglesa,
ele é o Sherlock.
Exato.
Um Sherlock inglês pra variar, né?
Putz, tava faltando, né?
E o cara que faz o Hobbit, o Bilbo, é o Watson. No seriado de Sherlock.
Ah, sim, sim. Ah, ele é o Watson, exatamente.
Quem?
O Bilbo.
Ah, é? É porque eu nunca vi essa série. Eu não vi ainda.
O Baconzinho já conferiu, parece que ela é boa.
É, Bacon.
É bem legal, é uma série que... Ela é filmada mais como se fosse um serial, aquele serial antigo que a gente tinha.
Ah, legal. É porque é muito difícil essas séries inglesas elas virem pro canal... Pros canais do Brasil, né?
Tem uma hora.
Pois é, eu acho que eles dão mais preferências mesmo pra séries americanas, essas séries inglesas. Eu sei que a BBC tem várias séries boas e não vem.
É, o formato da série inglesa é diferente do americano, né? O americano adoro. É mais diluído e feito pra durar um ano inteiro.
Pois
né?
Eu tinha uma que eu assistia muito, que era muito boa, que era o The Clown. Não sei se você já viu.
Não vi.
Que ele era um... Ele era um bandido que vestia uma máscara de palhaço. E aí depois ele terminou virando um bonzinho. É bem legal o nome. Então assim, The Clown. É interessante. Pena que essas séries não vêm, né?
Agora,
não vêm pro Brasil.
A gente vê, por exemplo, o Batman Begins. Que veio com a proposta de um Batman mais real...
Eu também seria um filme que eu não consideraria um remake. Eu consideraria um filme que foi um fracasso.
Ele tá como reboot. É. Classificado como reboot, sim, tá?
Mas eu não consideraria.
Porque o anterior foi aquele do Joel Schumacher, né?
Eu também não sou horrível. Eu não sou crítico de cinema, não sou roteirista nem nada.
Você
na
só
minha
é crítico,
opinião.
Né?
Só crítico. De cinema, não. Né? Mas assim, eu acho que, na minha concepção, eu não consideraria como reboot. Eu consideraria como uma franquia. Uma franquia falida. Que aí a cada um ciclo aí de. A cada 5 anos, 10 em 10 anos, eles tentam subir ela. Entendeu? Então eles criam novas pegadas, igual do Super-Homem. Eu vejo como uma franquia que já estava muito tempo fora das telas, vamos criar um novo. Aí criou o anterior, que é o Super-Homem... Não é o Homem de Aço, eu esqueci o nome dele.
É o cara que fez o Dylan Dog.
Exatamente, o anterior.
Uma adaptaçãozinha.
Filme horrível.
Filme
horrível.
Tanto o Super-Homem como o Dylan Dog.
Exatamente. Aí eles, passou 5 anos, vamos tentar levantar de novo a franquia. Aí veio com esse novo.
É o Dylan Buffy Dog.
E agora eles estão acertando.
Tem um grande problema na DC, velho.
Hã?
Acho que tem um grande problema na DC, que todo diretor, roteirista ou novo que eles fazem, vamos fazer um filme do Batman ou do Super-Homem. Todos eles têm que contar a história de como eles viraram Super-Homem, como eles viraram Batman.
Ficou chato isso.
Todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece o Super-Homem, velho. Começa já do meio pra frente, corta toda aquela baboseira que você queria falar lá.
Pois é. Nasceu Smallville, blá blá blá.
Eu gostei. O ápice do Batman pra mim é o segundo filme.
Com o Coringa.
Com o Coringa. Acho que foi o ápice do...
Na minha opinião, é assim. É o Coringa e a participação do Batman.
Então, como fazer um Coringa... Como fazer um Coringa... Que não, um Coringa que convença, que mostre realmente como eles foram na medida certa, assim. Porque o cara vestido de morcego, convenhamos, não é tão fácil de você fazer um cara vestido de morcego que convença. Igual duas caras, por exemplo. E o legal é que eles dão essa pegada mais realística. Você não fica chamando o cara por duas caras. Ou duas caras, os caras chamam ele de Harvey. Ou Dente. Ninguém chama ele de duas caras. Não. Ficou mais real a coisa. Então acho que eles acertaram na medida. Trouxeram, como o Wolverine, por exemplo. O Bryan Singer, ele disse que não ia colocar o Wolverine de máscara. Que ficava aquela coisa meio carnavalesca, aquela máscara do Wolverine. Então, botou todo mundo sem máscara. Né? O máscara tem um ciclope lá com aqueles óculos. Né?
Hã? Não dava de fazer colanzinho amarelo.
Não dava. Ia ficar esquisito pra caramba. Ia ficar muito esquisito, né? Alguns, sim, é claro, que permitem isso. Homem-Aranha, por exemplo. Alguns personagens permitem isso. Homem-Aranha precisa daquela roupa dele, senão... Então, né? É diferente. É. Mas o Batman, acho que foi... Eu gostei pra caramba do Batman. Gostei.
Eu gostei do primeiro desse novo Batman. O primeiro, inclusive. Eu acho que, também em termos de história de origem, ele pulou a parte, ó, tadinho do menininho, e já foi direto pro treinamento.
É verdade, né?
Então mostra primeiro uma filme, parte, né, que nunca foi mostrada em nenhum filme. Só no desenho animado. E no gibi. Que é o Batman dando a volta no mundo, treinando em 50 mil artes marciais diferentes e um monte de faixa preta sendo colocada na cintura dele, né?
Verdade. Sim, sim.
O cara domina. Ficou
muito legal, muito legal.
Ficou. Eu gostei muito dessa parte do treinamento dele, onde é que ele aprendeu as coisas e tal. Acho que foi uma âncora muito boa que eles colocaram ali.
Não, também gostei.
Eu acho que agora... Bom, Ben Affleck não vai ser mais Batman, né?
Graças a Deus. Oh, Deus.
Mandaram tanta zica pro cara.
Sabia. Tipo... Não, engraçado. Ah, mandaram tanta zica.
Mandaram tanta zica pro cara que o cara
O mundo resistiu. Todo, né?
O mundo todo, bicho, né? Não tem como resistir a essa pressão. Pois não é. Tem, desistiu. Eu acho que um cara que ficaria bom de Batman. Desculpa aí, Cozinha. Só pode falar.
Não, eu acho que a gente podia fazer o mesmo esquema pra... Pro caso do roteirista, velho. Põe um roteirista de gibi, por favor, põe um cara que entende do Batman.
Concordo.
Vamos voltar pra aquela velha discussão. A Warner junto com a DC não tem culhão.
Não, um cara que ficaria bacana de Batman.
Não tem sério culhão mesmo. Pra isso.
Um cara que ficaria bacana de Batman.
Quem?
Ainda vou repetir a minha escolha. O Dylan McDermott. Do seriado. Ele fez a primeira temporada do American Horror Story. Aquele cara ali.
Não, eu acho...
O cara do Mad Men.
Não, eu acho que era... Eu acho que
os seus nomes, tá?
Eu acho que o ator que realmente era cotado junto com... Pô, me fugiu o nome dele, não. Acabou de falar.
Ben Affleck.
Do Ben Affleck, obrigado. Foi aquele que fez...
O Borne.
Não, o Borne não. O que fez o...
Homem de Ferro.
É, Homem de Preto, o terceiro filme.
Ah, tá. Ah. É o Jonah Hex ali.
Exatamente, cara. Pra mim...
Ele vai estar no Jurassic World.
Porque ele tem um queixo quadradão igual do Batman, velho. Tem isso. Um queixo quadradão.
E o Batman
tem
precisa ser mais velho nesse filme, né? Uh-huh. Que ele falou?
É, não, ele precisa mesmo, né? Porque se passa 30 anos na frente.
25. Ah, é?
É, ué.
Eu achei que ia ser tipo a continuação do filme do Superman, não?
Ele precisa.
É mesmo.
Ele é mais velho. Tanto que ele usa uma armadura lá, baseada em kriptonita, pra vencer o Super-Homem. E ele fala, eu tenho 10 minutos. Se eu não vencer ele em 10 minutos, eu tô morto. É ele mais velho.
Ele vai morrer por intoxicação de kriptonita, igual o Lex Luthor.
Intoxicação e porque também o bicho tá velho, né? Ele não...
É, a viagem do...
Ele vai conseguir.
Vai.
Essa briga do Batman com o Super-Homem, ele fala mesmo, o Batman fala, eu tava guardando essas pedrinhas tem anos.
Foi. É porque assim, o Batman, ele tem um plano de contingência pra matar todos os super-heróis, né? Da DC.
É, ele é que nem o...
Exatamente.
Como é que é o nome dele? O Homem de Ferro.
Sim, ele tem um plano pra matar todos. Aí a pessoa, o super-heróis pergunta, mas por que você tem um plano pra matar todo mundo? Ah, não sei quem você vai ser amanhã. Hoje tu é super-herói, amanhã tu pode ser inimigo. Entendeu? Então sim. E ele sempre teve um plano de como matar o super-homem. E aí quando o Lex Luthor, ele corre o mundo... Pra pegar toda a kriptonita que tem no planeta, o Batman vai lá e guarda a dele. E é o que ele usa no, no, na armadura dele. Ele cria uma armadura, né? Porque ele não tem mais força, não tem mais a idade. Ele cria uma armadura e usa a kriptonita. Entendeu? E é mais velho, se eu não me engano, é 20, 30 anos na frente. Batman, o Batman, se eu não me engano também, porque tem muitos anos que eu li a história, o Batman tinha mais ou menos uns 10 anos que não aparecia mais em Gotham. Como o Batman. Não é, Baconzitos? Por aí? Não é isso, mais ou menos?
É, a viagem
que ele já tinha mais ou menos uns 10 anos. Por quê? Porque ele controlou a criminalidade.
Pra ser o Batman.
Oi?
A Priscila é completamente contra o Ben Affleck. Eu nunca vi tão assim.
Sou totalmente. Eu acho ele um péssimo ator, eu não acho ele bonito.
É mesmo?
Não, não acho.
Tu não acha que ele é um bom ator também?
Ele foi muito, perdoa a palavra, cagada mesmo, de mídia, velho.
Você acha que não funcionaria, não, né? Bom, nós nunca
ele
saberemos.
Ele mal consegue fazer romance, velho.
Nós nunca saberemos.
Ele mal consegue fazer filme.
É?
O cara ganhou o Oscar aí, bicho.
Mas como
diretor.
Era o que eu ia falar, ele ganhou o Oscar como diretor. Mas... Então, beleza. Então, aí, ó, descobrimos a pegada do cara. Como ator, ele é um merda. Como diretor,
muito,
ele é bom.
Eu também não vou muito com os cornos dele, não, mas eu acho que ele daria um Batman legal. A gente já falou aqui, chegamos num consenso.
Não foi nem Oscar de melhor diretor, foi não, Oscar não de melhor filme.
Melhor filme, né?
É.
Foi o aquele.
Melhor roteiro e tal.
Vergo,
vamos,
né? Vargo.
Argo.
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 Vamos fazer uma pausa então para refletir um pouco sobre isso. Vamos entrar com música. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você e o Ben Affleck curte.
Eu acho que ele não, mas tá valendo, mas tá valendo.
Ok, voltamos com o Enertizando, episódio 42. Vocês ouviram aí o tema do Mad Max 2, o tema ali da corrida dos caras saindo lá da refinaria lá. E os caras lá do Lorde Omungus.
Muito bom.
Tragam combustível pra mim! Matem! Matem todos eles! E os bichos pilotando lá o caminhãozão. Todo mundo vazando e o couro comendo lá. Muito legal, muito legal. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo. E a gente voa mais rápido que o Mad Max lá, no carro doido dele, naquele Interceptor. O modelo do carro do cara, bicho.
É, eles vão fazer o remake, né, inclusive, né? A gente vai voltar pra falar, né?
Afe Maria, vamos, né?
Sabia, não?
Falar mal, né?
Não é um remake, ele vai continuar de onde parou.
Não, é um remake.
Não, vai continuar de onde parou. Depois do terceiro filme...
Ah, é verdade.
Ele vai continuar,
mas
já tô dizendo isso, ó.
Não, mas já tá filmando, saiu até o novo, já o novo jogo, já. Você já viu, Bacon?
Já estão filmando, já?
Ainda não. Aí,
não? Marquês. Depois. Vou ver se eu acho aqui o trailer aqui e eu posto na página da rádio.
Dá uma olhadinha, ok.
Do jogo, tá, galera?
Para um rápido intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Voltamos com o Energizando, episódio 42, não é isso, Mário Kemes?
42.
Estamos aqui com a participação do Cláudio Silva Neves. Nestábulo estava aqui empolgado, lendo a mensagem dele aqui no Skype, e ele leu do jeito que o Cláudio escreveu. Como é que foi que você leu, Nestábulo? Bom, eu disse aqui, cadê? Volta ali em cima para eu ver direitinho. Volta, Mário Kemes, um pouquinho. Ele disse, por favor. Cadê? Cadê, Mário Kemes? Ele está ouvindo a gente pelo Skype. Ele disse assim, ó, vão ter que exumar o Mel Gibson pra fazer com os meus personagens. Hauê, hauê, hauê. É a risada dele. Cada um, tem gente que bota kkkk. Tem gente que bota ha, ha, ha. Outros re, re, re. Hi, hi, hi. O Cláudio colocou de um jeito bem diferente. Eu não tinha visto ainda o hauê, hauê, hauê.
Pior que a risada dele.
Pô, podia deixar o áudio vazando mesmo. Tava legal, vocês falando de mim. Ok, Cláudio.
Mas só pra deixar isso aí bem claro.
Vou mandar um beijo, um abraço pra Priscila, já está dado.
Pra deixar bem claro, isso aí foi proposital, tá?
Foi de propósito. Ok. Claro, abração, continua ouvindo a gente aí, cara. Então, claro, só esclarecendo, o filme do Mad Max, ele não vai ser um reboot, tá? Vai continuar da onde parou. Então, aqueles personagens, eu acredito que eles não vão voltar, tá? E se voltar, deve voltar com outro ator e tal, mas eu acredito que não, acho que é coisa
nova. Não, é outro ator.
Coisa nova. Marquinhos, tu tava falando do... Diga, Baconzitos.
Achei aqui a página da Wikipedia. Mad Max The Fury Road. É entre o primeiro e o segundo filme. É com Tom Hardy como Mad Max. Ou seja, o Bane.
O Bane da trilogia do Batman?
Não, o Bane é do terceiro filme do Batman.
Então, Bane da trilogia do Batman. Ele está na trilogia.
Sim, desculpa.
Ele faz parte de um episódio.
Foi só pra brincar, pronto.
Ai, gente, cala a boca.
Tadinho, quando ele vem, ele vai me avisando.
Meu Deus, é só bullying, velho, é só bullying.
A Priscila hoje vem pra dar uma...
Aí. Oh, you can... Foi 99 hits. Eu falei que eu vou parar de rir.
Show, you can... Ok. Bom, então é isso, viu, Cláudio? Esclarecendo aí a dúvida dele. A dúvida não, né? O comentário dele.
Vai lançar em 2015.
2015, tá perto já, hein? Falta só esse ano inteiro ainda pra...
Depois de amanhã.
Depois de amanhã.
É mesmo, porque você pisca, você tá em julho. Você pisca de novo, você tá aqui, em dezembro.
O último filme aqui dos reboots aqui, do, né? Segundo aqui, o isso aqui parece que foi unânime, eu vi em vários lugares. Cassino Royale do 007. Eu gosto pra caramba do 007. E eu vou dizer que, na minha opinião, ele tá na melhor fase dele, tá? Tá na melhor fase do James Bond.
Eu acho que eles finalmente conseguiram chegar no esquema de efeitos especiais e efeitos visuais, mecânicos e físicos pra poder conseguir fazer um filme do James Bond. Sim. Do jeito que são os livros. Mentiroso igual.
Exatamente. E sem precisar daquelas parafernálias do laboratório. Aqueles jatos propulsores no sapato, aquelas coisas, né? Que era legal pra aquela época. Eu acho que agora não acho que não cabe mais aquilo.
Olha, pra mim, ainda a melhor fase do James Bond, mesmo com a parafernália, mesmo com o carro entrando dentro d'água e virando um submarino, é a do Sean Connery.
Não, era legal.
A melhor fase, bacana, pra mim, é a do Sean Connery.
É o original, né?
Exatamente. Sem sombra de dúvida, é a melhor. Agora, realmente, essa nova fase do James Bond tá muito boa. Tá. Muito boa. Inclusive, minha mãe é fã de carteirinha. Fui assistir o primeiro filme com ela, que foi o Cassino Royale. Beijo, mãe. Fui assistir o primeiro filme com ela, com o novo ator, né? Qual é o nome dele?
Dona Delma mandou aqui pra gente, ó, beijos e mais beijos para todos vocês.
Tem a mensagem de cima também, de cima, que ela fala.
Bom dia, obrigado pelo convite. Qualquer dia eu apareço por aí e se o Richard arrumar mais amigos, minha casa fica pequena. KKKK. Assinado, Dona Delma.
Então,
é o Daniel Craig, né?
É, o Craig. Então, eu fui pro cinema falando que ele não ia prestar. Minha mãe, vamos ver. Não, não vou não, esse ator não combina. Cara, saí do cinema com a língua mais queimada do que... Porque o cara mandou muito bem. O cara manda muito bem. Ele mandou muito bem nesse último agora, Skyfall. O cara mandou muito bem.
Vai voltar pra mais um.
É, a Adele mandou muito bem no tema da entrada, dos três. Nossa, o filme tá muito bom. Mas o melhor pra mim, a melhor fase ainda é do Sean Connery. Mas essa tá... Essa eu ousaria dizer que é a segunda melhor fase. Nem a do Roger Moore. Eu acho que barrou essa. Nem a do Pierce Brosnan.
Na sessão da tarde, né?
Exato. O Pierce Brosnan, não gostei dele como James Bond. Eu acho que ele é um bom ator. Eu gosto dele em outros filmes, mas eu acho que ele não combinou com o papel, entendeu? Eu acho que o ator, ele tem que casar com o papel ou fazer esse casamento. Eu acho que ele não conseguiu. Mas ele é um bom ator. Só acho que ele não conseguiu casar com o 007. Agora o Craig... Muito bom.
Acho que o único que não ficou muito legal foi o Timothy Dalton mesmo.
Ah, o Timothy Dalton, né? Por isso que ele fez só dois filmes, né? Se não me engano, foram dois ou foi um, não lembro.
Acho que ele fez um filme e ninguém cancelou os James Bond nos próximos 10 anos.
Foi um, não foi? Eu acho que foi um ou dois. Quem sabe direito aí do 007 é minha mãe.
Agora... E a Wikipedia.
Wikipedia. Agora eu não lembro se foram um ou se foram dois, mas essa atual... Tá muito boa e eu mal posso esperar o próximo filme.
É, os caras acertaram mesmo. Tá muito legal. Mesmo. Até meu pai que não gostava do James Bond assistiu. Não gostava mesmo. Falei, filme mentiroso. Eu falei, dá uma chance pro cara.
E é
legal. Ele pegou e assistiu esse Skyfall. Ele assistiu do começo até o fim.
O Cassino Royale é legal que você vê. Porque ele já tem já toda aquela pompa, né? Ele chega no bar, fala como é que ele quer o martini dele, com as cascas de limão e rodela, blá, blá, blá. Esse primeiro filme é quando ele acaba de virar 007. Então ele não usa terno, ele não tem aquela... Ele não tem aquela... aquele estilo... Dos filmes antigos, ele não tem aquele estilo, ele não usa terno, ele usa qualquer arma. ele não bate de costas, mata de costas, tudo. Uhum. E aí ele vai pegando...
Um agente inexperiente.
Exatamente.
Ainda,
e aí ele vai
comete
pegando,
erros.
Exatamente.
Arrogante.
Sempre. E aí ele vai pegando. Já no terceiro filme você já vê que ele já... Até a postura corporal dele já tá mudada. É, ele já tá mais sisudo, ele já não brinca tanto, ele já não ri tanto.
Foi amadurecendo, né?
Foi, exatamente.
Tomou muita porrada, perdeu de pessoas que amava.
Exato.
É um James Bond mais...
Maduro, né?
Maduro. Exatamente, maduro. Eu gostei.
Eu também gostei desse...
Aquela parte do veneno lá, que ele é envenenado no Cassino Royale.
Ah, no Cassino Royale.
Foi aquele dó de gostosão.
Verdade.
Tomou um veneno... Veneno rápido. Agiu bem rápido, né?
Bem rápido.
Ele tomou,
deu tempo só dele chegar no carro.
Só deu tempo
dele
dar uma piscadinha e já tava lá, tipo, suando frio, feito um porco. E se não fosse a Vesper, ele estaria morto.
Vesper.
É, aqueles veneninhos bons de KGB, né, velho?
Ele o quê?
São os veneninhos bons da KGB.
Nossa. da antiga União Soviética, né, também.
Exato. Ele vai voltar pra mais um filme aí, o Daniel Craig vai voltar.
É.
É, quem será que eles vão colocar no próximo aí?
E uma curiosidade, eu tava lendo na época que saiu Skyfall, tava lendo a entrevista dele, ele odeia correr, né?
Ah, é?
É, ele falou, eu odeio cena de corrida. E no primeiro filme ele corre, atrás, no começo ali atrás daquele bandido que faz bomba, que ele entra na... Que
aquele
ele entra
carinha
no consulado,
ali é um atleta
corre.
No mínimo. De parkour,
ele
né?
Corre só um pouquinho, né, velho?
Aquele cara é atleta de corrida,
caramba,
cara.
Caramba, ele corre pra caramba.
O cara salta feito um macaco, você viu? O cara dando um salto.
Aí eu lembrei, louco, aí eu lembrei do primeiro filme e falei, cara, ele odeia correr e no primeiro filme é só o que ele faz. É correr. 80% do filme ele tá correndo.
Pra você ver o que, que dinheiro não faz.
Ô, meu querido!
Ele fala, eu odeio correr, mas temos que correr.
O papel de Bond, ele tem essa capacidade de levantar, alavancar a carreira das pessoas também, né? Você pode ver que todo ator que faz o James Bond, quando ele sai, ele pega muitos papéis pra fazer.
É porque ele veio, antes dele fazer James Bond, ele fez o Tomb Raider, né? O primeiro filme, não sei se vocês lembram.
Bem pequenininho!
Exato.
Né?
Mirradinho, ele era...
Antes do soro de super soldado.
Ele era inimigo da Lara Croft. E ninguém quase reconhece ele ali.
Ele era concorrente, né?
Exatamente. Ninguém quase reconhece ele ali, né?
Não.
Aí vem ele como James Bond, alavancou. Aí ele fez depois o filme...
Ah, ele fez a Bússola de Ouro.
Não, depois.
Ele fez,
o último
que mais?
Dele. Eu esqueci o nome do filme. Millennium. As Mulheres que Odiavam os Homens.
Pra
caramba. Que é um filme russo. Tá? Quem não sabe, é um filme russo.
Muito bom. Muito bom. As duas
versões. Sueco, obrigado.
É sueco.
É ali da.
As duas versões. Eu assisti as duas, tá?
Eu também assisti as duas.
São sensacionais.
É.
É um que eu acho que não precisava, tá?
A trilogia sueca, né, já saiu. A trilogia sueca já saiu e a americana ainda não saiu, né? Inclusive, tava passando essa semana na TV a cabo. Então, muito bom. Ele mandou muito bem. Aquela atriz também mandou muito bom. Muito bem.
Então,
e o cara mandou bem.
Eu acho que, na boa, não precisava de remake, tá?
Do Millennium?
Não precisava.
Não, a versão sueca é muito boa.
Não, ela é muito boa mesmo.
Não precisava mesmo. Por exemplo, aquele outro também que eu acho que não precisava, tá? Deixe-me entrar. Da menininha que é vampira e tal.
Por acaso, também sueco.
Exatamente.
Também sueco.
Muito bom. Eu prefiro o original, tá? Ficou muito bom. A versão americana ficou bacaninha lá com a Hit Girl.
Muito
ficou
bom.
Legalzinha, mas a versão sueca é melhor.
É melhor, concordo.
Tá? Os caras resolveram muitas coisas que o americano já fala assim, ah, isso é difícil de fazer? Vamos tacar um 3D, uma computação gráfica aí e pronto. Entendeu? E os caras resolveram umas coisas de uma forma muito inteligente. Eu acho que não precisava de um remake, tá? Nossa, o Richard disse, a gente tava falando sobre o programa esses dias, e o Richard disse que um cara que é contra fazer o remake do Caçadores da Emoção é o Keanu Reeves.
É, também tava lendo uma outra entrevista do Keanu Reeves há mais ou menos um mês e meio atrás, e aí perguntaram pra ele tava no evento, e aí perguntaram pra ele que estavam querendo fazer o remake do Caçador de Emoções, né?
Isso.
Se ele concordava, e ele falou que não concordava. Porque o filme, por si só, ele já é um filme ótimo, na minha opinião,
concordo,
também.
Concordo.
Então ele fala, o filme tem começo, meio, fim, ponto. Acabou. Não tem que querer dar uma nova visão. E ele ainda fala mais ainda, que eu acho que deve ter deixado muita gente indignada. Ele fala, eu acho que os filmes antigos tinham que vir uma cláusula contratual impedindo o remake. Impedindo o remake. Porque nem sempre os remakes são bons pra franquia antiga. E na minha opinião, Caçador de Emoções é um filme muito bom. Muito bom. E ele não tem que ter remake. Vou voltar na mesma tecla. Igual Robocop. Robocop é um filme muito bom. Não tem que ter remake. Entendeu? Não tem que ter remake.
Por exemplo, eu acho que um filme que... O Indiana Jones, por exemplo, ele teve uma continuação. Eu acho que a onda de trazer essas coisas de volta é legal. Mas refazer, eu acho que tem que tomar cuidado. Por exemplo, Indiana Jones...
Eu acho que o remake também é muito... É o cheat code da produtora de filme hoje em dia, né? Que ao invés de chegar e pagar pra um roteirista novo, reescrever uma história nova, e aí você paga, sei lá, 10 caras pra escrever 10 histórias, e escolhe uma que ficou boa, os caras pegam lá e falam, ah, esse filme aqui foi bom lá nos 1980, vamos regravar ele de novo, vamos refazer, e aí a gente ganha de novo, dinheiro de novo em cima do negócio, a gente já pagou mesmo.
Pois é, o bom, problema é que as pessoas não querem pensar, né?
Olha, por exemplo. É muito fácil.
Se você não quer pensar, então vaza e dê lugar pra quem quer. Acabou.
Vocês assistiram The Thing?
Qual é? A coisa, sim.
Sim. Ah, sim. Que aqui pra gente veio como Enigma de Outro Mundo.
Enigma de Outro Mundo. Perfeito aquele filme.
Sensacional, não é?
Sensacional.
Não fizeram o remake dele. Fizeram o quê? Fizeram um começo do filme.
Exatamente.
Com a menininha lá que eu adoro, do Scott Pilgrim lá.
Não, eu sou péssimo com nomes.
Eu também não consigo lembrar de todos, não. Ela fez a Ramona Flowers.
Ah, tá.
E fez a filha do McClane também nesse...
Foi no...
Mataí. É
no
show de bola aquela menina. Cara, ela manda muito bem.
Mandou.
O filme é muito legal.
Mandou.
E tem todo. Ele tem todos os elementos que fizeram sucesso.
Exatamente.
Língua de Outro Mundo.
Que ele foi com o Kurt Russell.
Sensacional. E não foi. Não, o Kurt Russell nem aparece.
Nem aparece. É muito bom. Porque assim, o filme antigo ele começa já com a criatura congelada, né?
Eles acham, né?
Exatamente.
Os suecos vão pra estação. Exato. Americana.
Aí ele acha lá a criatura congelada.
Lembra disso, Baconzitos?
Lembro.
Eles já acham a criatura congelada. Aí eles vão fazer lá autópsias e autópsia é quando libera. Agora, como aquela criatura chegou àquele ponto? E aí é o primeiro, o filme, né? Que no caso não é um remake, é o início, conta. E que não deixou cair a qualidade do principal. E que não deixou. Pra mim, é um ótimo filme. Então, assim, as pessoas hoje em dia, os roteiristas, na minha visão, elas estão tentando seguir o caminho mais fácil. Que é, vamos fazer o remake. Muitas vezes não é remake, eles só querem os fãs da trilogia antiga, da trilogia, da sequência antiga. É só o que eles querem.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que o Claudio, ele comentou o seguinte, ainda voltando sobre James Bond, ele disse, ó, tem um ator que interpretou o James Bond e que também fez Emanuele. Jorge Lazenby, porque tá muito claro que o monitor não conseguiu ler direito. Lazenby, é isso?
Lazenby.
Isso. Ele disse o seguinte, que foi o James Bond logo depois da saída do Sean Connery. Eu lembro do filme dele, acho que ele só fez
um. Você lembra?
Ele só fez um. É um que ele larga de ser James Bond no final, ele casa com a mulher, mas aí vem o cara, aí vem aquele vilãozão do James Bond que tinha um...
Dos dentes de...
Careca, não, o careca tá. Que tinha um gato branco assim.
Ah, o doutor... Não, é o...
Não é o Dr. Evil, não. O Dr. Evil é uma paródia
não,
desse cara.
Não, é o Dr. Evil, eu ia falar Dr. No.
Ele mata a mulher do James
No.
Bond, aí ele...
É o Dr. No?
Quer saber, você é James Bond mesmo, foda-se, não vou mais casar nem nada.
É o Dr. No, se eu não me engano.
Não, é o Dr. No, não.
Não?
O ator de... Aí ele colocou aqui...
Ah, eu não lembro.
Ator de filme adulto que não faz sexo. O cara, ele era esse cara...
Ele fez o filme da Emanuele,
no caso. Eu não assisti. E no James Bond ele não faz sexo, é isso?
Não, da Emanuele.
Ele não faz... Ele ator de filme pornô, é isso?
Não, porque... Porque o Emanuele é o clássico do filme adulto, né?
Isso.
Nesse filme ele não faz.
Ah, tá. É o primeiro que ele não faz.
Ele tá brincando do tipo, como que o
Valeu,
filme
Claro.
Não faz.
Ok, Claudio. Beleza. Aí o Claudio esclarecendo aí.
Emanuele.
Aqui a San Dias, ela disse o seguinte, com relação ao Batman, né? Ela disse que curte o Christian Bale, que ela queria que fosse ele ainda. Sim. Depois ela disse o seguinte, ó, pois é, mania babaca de mudar time que tá vencendo. Queria saber quais comics essa galera leu crescendo, né? É, cara, é difícil dizer, mas muitos, Sandias, tem esperança, porque tem muitos roteiristas de quadrinhos, por exemplo, o cara do Balconista,
Kevin Smith,
exatamente. Ah, hoje eu tô, a minha memória tá pensando queijo suíço. O Kevin Smith é um cara que ele faz umas adaptações para cinema. Entendeu?
Não, inclusive então,
esses caras estão se envolvendo mais. Sim. Então tenha fé aí, Sandias, as coisas vão melhorar.
Assim, a maioria das mulheres gostam dele porque ele faz muito filme romântico, né? Ah, é, drama romântico, blá blá blá. Então, e é um rostinho bonito, não sei o quê. Aí a maioria das mulheres, gosta dele.
Não gostei muito do Christian Bale, não, pra falar a verdade.
Não, hã?
É Christian Bale como Batman?
Então, é isso que eu tô falando. As mulheres.
Você não gosta,
Bacon? Menos, ele podia falar de verdade, em vez de ficar fazendo.
Eu também não gostei muito, não. Eu aceitei. Mas eu não gostei muito dele, não. Então, assim, ele, por causa disso, as mulheres gostam dele por causa dos filmes românticos, dos dramas românticos que ele faz. Agora, um filme voltado pra essa área, pra essa vertente, eu acho que ele não daria conta. Opinião minha, tá?
Ele fez um bom Batman, ele não interpretou um bom Batman. Esse que pra mim que é o problema. Porque você não consegue entender o que o Batman tá falando. Você entende até o que o Bane...
É porque... ele fez um Batman Mutley, né? Um Batman Zé Buscapé, tipo...
É, bicho, não precisava fazer o ficar com dor de garganta pra fazer o filme.
Vocês precisam ter mais paciência com
é verdade, o Batman. E ele tem a língua meio presa, né? E ele tentava.
Tá lá. Fazendo um filme pra caramba, cara. Tá, já tá. Foi indicado aí um monte.
Não, de até o mesmo, não, que entrou ontem no cinema.
Eu só acho que ganhou alguns Oscars. Na voz do Batman.
É porque, mas bicho, sempre tem aquele papelzinho que é a pedra no sapato do cara. O cara pode ser um ator maravilhoso, mas ele vai se deparar. Não, Priscila, você vê se você me. Você me completa em meu pensamento, mas sempre aparece aquele papelzinho na carreira do cara que o cara não consegue fazer. Pode ser o papel do cara que é dono do Benji, por exemplo. Ah, isso aí é moleza. Uhum. Papel mais complicado ele consegue fazer, um papel shakespeariano aí. Vai fazer o dono do Garfield, por exemplo. Aí o cara, eu não consigo fazer isso. Entendeu? Então sempre tem um papelzinho desse, tu não acha, não?
Com certeza. Todos os atores, né?
Tem a pedra. Mas, qual que é o papel? O esquema sabe, também. Você só sabe quando tá lá na tua frente que você vai fazer, aí tu trava. Não consegue.
É, e tem aquele problema também, né? Quando você contrata o ator pra fazer um filme, normalmente você faz lá o contrato, 3 filmes, né? Mesmo que você não vá fazer 3, você já contrata o cara pra 3.
Sim.
Se o cara for bom, na hora que você vai renovar o contrato que era de, sei lá, 10 milhões, passa pra 50 milhões de dólares. Aí a própria produtora aí, a DC e a
Warner sem culhões.
E a Warner vão falar, não, ficou muito caro pra fazer Batman agora, vamos pegar um outro cara mais barato.
É os fantasmas.
Fala,
da rádio.
Fala, Bicuzitos, continua.
Não, mas é esse esquema, né? É o mesmo esquema que tava acontecendo com o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro. Porque eles fizeram um contrato com ele pra ele fazer até o Avengers.
Ele
até
vai fazer o Homem de Ferro 3, Avengers,
na verdade.
Né?
Vai. Ah, mas só que assim, ele era um ator que já tava falido, né? Vamos.
Mas voltou, deu um up no cara.
Não, eu sempre gostei dele. Eu sempre gostei dele.
Não, ele é bom pra caramba.
Desde quando ele fez Chaplin, ele é um ator fenomenal.
O trabalho dele
fenomenal.
É muito fácil. Ele faz ele mesmo em todos os filmes.
Eu adoro, exato. Eu adoro
por isso que ele
como
bem,
ator.
Ele
eu adoro ele
mesmo,
como
sempre.
Ator. E pra mim foi uma chance. Porque ninguém
ele é muito
queria.
Bom.
Porque ninguém queria dar uma chance pra ele.
Ninguém queria.
Ele era drogado, alcoólatra, mulherengos, metendo em confusão direto, dirigindo bêbado. Ninguém queria.
Mas você sabe que quem escolheu o Robert Downey Jr. pra ser o Homem de Ferro foi o cara que criou o Homem de Ferro.
Sim,
no quadrinho, né?
Exatamente. Que indicou ele pro Quesada. Então, assim.
Ele virou pro Quesada e falou, cara, eu quero que seja esse cara aqui.
Seu Homem de Ferro.
Então, assim, a pegada foi perfeita. Foi perfeita.
Olha, a gente tem aqui, por exemplo, a Sandias, ela continua e diz o seguinte: ah, mas eu não sou dessas gurias que vão pelo ator. Ela disse que é fã de comics de verdade. Ela cresceu lendo esses gibis, tá? Daqueles fãs chatos, assim, da DC e da Marvel. Então ela é aquela consumidora que quer ver um negócio bom mesmo.
Não,
entendeu?
Não.
Ela tá certa.
Não, sim, que... é porque assim, confundiu...
Por isso que ela tá reclamando, não, porque assim, ela quer ver um negócio...
É porque confundi um pouco. O Baconzinho estava falando do Crystal Bale e eu ainda tava falando
Crystal
do...
Bale? Crystal Bale. A gente vai só mudando o nome dos caras.
Hoje nós estamos bem. Hoje
a gente vai mudando o nome dos caras. Daqui a pouco o cara vira o Crystal.
Hoje nós estamos bem, hein?
Cadê aquela psicóloga pra dar remédio pra gente?
É, nossa, pra dar remédio pra gente, né? Fala, Richard.
Não, eu até me perdi.
Então tá, deixa eu ler aqui o comentário aqui do... Ah, Sandias.
Hoje tá okay. Tenso.
Você tá certa, tem que ser chata mesmo, porque a gente paga caro nessa entrada de cinema aí. Os caras têm que fazer um material bacana mesmo. Pra fã de quadrinho, tem que ser chato. Não?
Com certeza.
Tem que fazer uma coisa bacana mesmo.
Não, com certeza. E a gente prega isso. E a gente prega isso. Realmente tem que ter. A DC tem todos os super-heróis, tem todos os super-heróis do seu card. A Marvel não. Por que, que a Marvel consegue e a DC não? Porque é igual o Becositos fala, falta um roteirista bom, falta um roteirista que lia quadrinhos, falta culhão da Marvel em querer abrir o bolso, entendeu? Tudo isso tá faltando.
Olha, aqui o William Daniel, ele disse o seguinte, ele disse que não viu os do Christopher Reeves, o filme. Não, William, viu? Seu herege, seu doido, vai assistir os filmes, hein?
Tem quantos anos?
O quê?
Ou ele.
Ah, o William? E o William já não, ele não é garoto mais não. Ele já tem aí seus 25
mas
pra 30 anos.
Eu concordo com o William quando ele falou que o Christian Bale foi o melhor Batman de todos, porque Michael Keaton e o cara do... Ah, como é que é o nome dele? O Lourinho lá?
Ixi, hoje nós estamos bem, hein?
O Lourinho?
Hoje nós estamos bem.
Não, que teve o cara do IAR também, né?
Crystal Bale.
Não, foi
aqui o... Aqui o Cláudio tirando onda com a gente aqui, ó. Ele comprou Crystal Bale. Crystal Bale.
Oi, ai.
Que pônei. Que pônei é esse? Tá. O William Daniel disse que ele não assistiu do Christopher Reeves, viu? Ô, William, seu herege, vai assistir os filmes, beleza? Ele disse que assistiu aquele último com o Richard Pryor. Ele disse que ninguém merece. Concordo com você, William.
Também concordo.
Aquele filme não ficou muito bom, não. Ele disse que só...
Ah,
ele disse,
Kilmer,
assim,
de Batman.
Só viu os do Brandon Routh. Nossa senhora, eu não vou nem... Esse eu assisti também, mas eu tô tentando apagar da memória. E o último do Henry Cavill, que é o Superman agora, né?
Esse filme do Brandon Routh tem um furo nele, bicho, que eu fico até hoje.
Qual? Manda bala.
Qual?
Qual? A Lois Lane nunca se lembra que ela namorou o Super-Homem.
Ah, verdade. Tem um.
Aí tem um filho que tem superpoder. Em nenhum momento a mulher vira pro Super-Homem e fala: peraí, Super-Homem, em que momento que você me estuprou?
Esse é o maior caso de Bela Adormecida que eu já vi.
Pois é, cara.
Cara, deu Bela Adormecida pra ela.
Cara, gente, olha, os comentários, tá chovendo comentário aqui. Não dá nem pra ler tudo aqui, ó. A Tamiri Santos de Melo, ela diz o seguinte: mulheres são mesmo um problema com essa história de homem bonito. Foi nessa onda que o Fernando Collor foi eleito.
Meu Deus!
Aí tu já viu, né? Descambou tudo pro outro lado aí, ó. Ok, galera, continue participando aí. Psh, psh, psh. Continue participando, pessoal. Beleza. Exatamente. É assim que todo mundo tá se sentindo no Brasil atualmente.
Boa.
Tem uns shoryuken aí que eu trouxe também pra gente soltar depois, viu, Marquinhos? Tá aí no pendrive.
Continuando. Próximo
então,
replay.
Cara, já tá acabando o tempo já. A gente entrar aqui na onda dos quadrinhos, falar... Tem um comentário aqui, deixa eu ver se dá pra gente falar alguma coisa. O Joe Quezada, cara... Ele disse, teve um comentário dele que ele fez um tempo atrás aí com relação ao reboot da DC, dos quadrinhos. Ele disse que aquilo dali foi uma atitude desesperada da DC por conta da Marvel, que a Marvel tá fazendo um monte de coisa. Eles pegaram e... Vocês acham? Tu acha isso?
Eu acho.
Tu acha que a DC tá desesperada mesmo?
Porque assim, nunca ninguém quis... Sempre...
Isso que é a reação
não,
a tudo
assim,
que a Marvel tá fazendo, não, foi isso que ele falou.
E também tem outra coisa. Nunca.
Deixa só um parênteses. O que a Marvel tá fazendo, ele tá se referindo aos Vingadores versus X-Men.
Ah, tá.
Não. Os Vingadores versus X-Men e por aí vai, tá? Não, ele disse que ele falou assim: que isso, esse negócio do reboot da editora foi uma reação ao que a Marvel tá fazendo. Por exemplo, Vingadores versus X-Men. Será aí eles pegaram, mas...
Será que ele tá falando dos Novos 52?
Exatamente. Será que... Com certeza. Será que ele... Mas será que... Será que os caras... A DC, bicho, é muito forte. Será que ela faria uma coisa desse tipo?
Ah, tipo, eu acho.
Tipo, pô, reiniciar tudo?
Não, eu acho... Eu, é... Primeiro
a,
que...
A viagem é o seguinte...
Os personagens mais fortes, né? São personagens fortes pra caramba, cara.
Não, eles têm personagens fortes pra caramba. A viagem é que você não consegue fazer quadrinho... Pra todo mundo durante 70 anos.
Não consegue, verdade. Eles têm que renovar.
Eles têm que dar um reboot de tempo em tempo pra molecada que tá com 7, 8 anos agora. Sim. Começar a ler o Batman do início.
Sim,
pra verdade. Galera que tá chegando com uns 14, 15 anos, começando a ler o Batman, o Super-Homem, né? E aí varia de um pro outro, o que ele gosta, pra começar a ler agora. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, 14, 16 anos, que eles fizeram a Wolverine número 1. Na Marvel. Bicho, eu fiquei louco. Fiquei louco, porque não, era a história da origem do Wolverine que ninguém tinha.
Sim. Aquela do desenhado pelo Crystal Bally.
Pô, tá de sacanagem, hein? Tá... Não, realmente. Desculpa, pessoal, pela falha.
É o Barry Windsor.
Não.
É, aquela série ali do Wolverine, da origem do Wolverine,
sim,
hoje eu sou dodói com ela.
Não, eu tenho ela, eu tenho ela quando eu tenho ela em inglês, eu tenho ela quando ela saiu no Brasil e tenho ela encadernada.
Eu tenho encadernadão dela.
Perfeita, perfeita. Eu tenho as três.
Inteiraça.
Perfeito, então, perfeito.
A não ser que eles comecem a fazer o que eles chamam desses omnibus, que é a condensado, né? O encadernado.
Omnibus Edition.
É.
De 50 quadrinhos.
Não, e tá uma febre, né, no Brasil.
Pra galera se pegar e...
Não, mas já tão...
os gibis antigos.
Já estão fazendo.
Não, e tá uma febre.
Tu vai na Cultura, por exemplo, tu vê parece uma arma branca o negócio. Parece a prancha do surfista, de tão...
Não,
tão
não,
grande
não,
que é a edição.
Tem agora...
Não dá nem pra ler aquilo, bicho.
Tá mesmo não. Tem agora...
Tu abre o bicho, a cola...
Tem nova... As novas agora do Sandman. São 5. Cada uma são várias edições... Entendeu? Encadernada, bonita e tal. É muito grosso. Parece uma enciclopédia. Aquelas Sim. antigas Barça, tá ligado?
Eu acho que, na boa, assim, resumindo essa conversa dos reboot aí da DC.
Não,
e tal,
mas assim, eu queria ainda dar minha opinião ainda.
Fale.
Eu acho que. Eu acho que as editoras, o que acontece? Elas fazem um controle populacional. Porque, é sério, porque assim, elas vão criando personagens e super-heróis no decorrer de um tempo que chega a um certo ponto que elas não conseguem controlar todos.
Não,
e
não
colocar
dá.
Todos. Aí, por exemplo, na Marvel perdido. Foi a Civil War. Civil War, o que teve de super-herói morrendo na Civil War, a briga entre o Capitão América e o Homem de Ferro, não tá no gibi.
Então, é personagem que já tá, ó, sumido, vem só pra morrer.
Exatamente, aí é o quê? Um controle, controle populacional.
Sim.
E tem também o que o Baconzitos falou, que tem que ter a nova pegada, a nova geração, e é tanto que os personagens eles foram criados pra aumentar o patriotismo norte-americano no país, que eles estavam perdidos, que se perdeu da época da Guerra Fria e tal, antes mesmo das primeiras guerras mundiais.
Quantas vezes o professor Xavier já morreu? Fala pra mim. Agora, eu tô lendo X-Men agora e descobri que o Ciclope matou o cara agora. Todo mundo mata o cara. Daqui a pouco até o dragãozinho da Kid Pride vai matar o professor
Verdade.
X também. Não, então mas todo mundo mata o professor
agora...
X.
Agora são os multiversos.
Hã?
Essa é a viagem da Marvel,
né? É, multiversos. Coisa que eu nunca concordei, nunca achei certo.
É, então, mas... Não, mas eu nunca concordei. Mas sabe porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que quando você é grandão, os problemas também são grandões.
Sim, sim.
Né? Então, quanto maior a editora, maior o problema pra você conseguir Sim. manter a atenção. Bom, então, os caras precisam escrever histórias interessantes,
com
não
certeza.
Precisava rebutar nada, não precisava fazer nada disso. Se isso foi a opinião de um leitor que eu vi. Se eles escrevessem histórias interessantes. Sim. É difícil escrever história interessante? Aparentemente, não.
Pra Dedéu.
Mas não. Alguma coisa não deveria ser. Porque quantos. O leque de roteiristas que eles têm é muito grande. O que detém o cara é a criatividade dele, mas ambas editoras têm roteiristas muito criativos. Então o que é que tá pegando? O que tá pegando? Por que os caras precisam fazer essas coisas pra deixar o negócio mais emocionante, por exemplo? Esse cara do Homem-Aranha Superior, por exemplo, gostei da ideia do cara.
Não, a história...
Ficou legal, gostei da história. Você sabe que aquilo não vai durar, você sabe disso. Peter Parker volta depois e tal, mas ficou interessante. A exemplo de outras sagas do Homem-Aranha que ficaram muito palha, bicho.
Tanto que não sei se vocês sabem, mas a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é um ano, né?
É, antes era 4.
Um ano. Atrás então, eram 4 assim, anos. As edições estão saindo nos Estados Unidos, o Peter Parker já voltou. Ele já volta.
Não conte como ele volta.
Não, só tô falando que ele volta.
Tá.
Ele volta.
Ok.
Então pronto, você sabe que realmente ele vai voltar. Não adianta. O Dr. Octopus não vai continuar sendo o Homem-Aranha pra sempre, apesar de
Mas estar é interessante gostando, ver o que, que ele faria, né? É. Tipo, não Sim. precisa de what if...
Não.
Não precisa de nada disso, né? O que aconteceria se o Octopus ficasse no corpo do... Não precisa. Era uma série boa, o que aconteceria se... Era interessante. Mas não precisa. O cara teve uma criatividade bacana, pegou... Se ele vai encerrar com chave de ouro, eu não sei. Eu sei que eu tô lendo as primeiras agora e tá interessante. Mário Kempis aí, que é fanzaca do Homem-Aranha, também deve estar achando, tá? Né, Mário Kempis?
Muito bom. A gente até comentou um dia que... É estranho você olhar para um herói que você cresceu lendo e alguém mexer com a história. Tem tudo isso de trazer para um novo público, etc., que a gente sabe. Sim. Mas, até comentei contigo, né, que o editorial do responsável explicando o porquê dessa renovação foi muito interessante. Aí eu passei a ler com outros olhos.
Sim.
Mas é difícil mexer com alguém que é tão íntimo, de tanta história boa. Como no caso dos filmes aí, putz, aquele terceiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, foi uma piada.
Nossa!
Foi uma piada, pelo amor de Deus.
A trilogia, a primeira do trilogia?
Raimi, do Sam Raimi, pelo amor de Deus, gente.
Tá aí, bicho, olha.
Eu cortei aquele filme...
Eu fiquei 10 anos, quando eu era moleque, a primeira vez que falaram em fazer um filme do Homem-Aranha, quem tava cotado pra ser o Homem-Aranha era o Leonardo DiCaprio, e o James Cameron ia dirigir.
Eu lembro disso também.
Eu tava na escola, eu fiquei 10 anos esperando por aquele filme. Mas depois que o filme chegou, eu confesso pra você que eu não achei aquela coisa... 10 anos esperando um filme, imagina.
Não, transformar a Gwen Stacy em cabo eleitoral foi ridículo. Meu Deus do céu, foi triste. Foi muito triste. Transformar o Duende Verde como amigo do Homem-Aranha, quando ele se inebria da maldição, pelo amor de Deus, gente.
Pois é, esse novo Homem-Aranha aí, até que tá legal. Ele
é piada, acho que perderam
um tempo, uma coisa, né?
Eu só não gostei exatamente. De uma coisa no Rebote, que foi a morte do tio Ben. Eu achei muita viagem.
Eu também achei viagem, e vou te dizer uma coisa, muito longo.
Eu achei
muito
desnecessário.
Muito longo aquela história.
A gente tava até comentando sobre isso essa semana, né? Também acho que a introdução ao mundo, a introdução novamente ao mundo do Homem-Aranha, foi muito longa.
Foi mesmo?
Pô, já tinha, sei lá, podia começar o filme já, o tio Ben morrendo, ele desesperado, ok. Vamos pro filme.
Eu acho que foi
muito longo.
É, na abertura do filme ali, nos primeiros créditos, sendo quem é quem, já põe o menino sendo picado pela aranha, já põe o tio Ben morrendo.
Acabou.
Exatamente. Vai, aranha, pica logo esse moleque aí.
É. Vamos otimizar o tempo, né? Vamos usar o dinheiro que a gente tem para fazer coisas melhores.
Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera de TI lá da FAC Senac.
FAC.
Beijo, gente.
Aí, todo um abração aí para a galera.
Vai ter porrada.
É, galera de TI da FAC Senac, ok?
Abraço a todos.
Aqui o um beijo para Regina, minha esposa, Priscila de Paula, que está aqui com a gente.
Abraço,
o Regina. O Carlos de Brito Lacerda, Regina Tavares, mãe da Carol Bernardo, nossa bióloga de plantão. E a dona Fátima Rocha.
Mamãe.
Mãe beijo, da Priscila, mamãe.
Tá? Beijo, ó, mãe. Tem mais, mãe, hein? Da Priscila.
Beijo,
tia. Ah, tá.
Aonde o Nerdizando já chega aí, ó. Os Estados Unidos, Japão, México, Uruguai, Angola, Canadá. E a gente é ouvido aqui, ó. Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro.
Lisboa também,
Recife,
né?
Recife, Pernambuco, Lisboa.
Lisboa. Temos Lisboa, uns fãs em
Belo
Lisboa.
Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre, Guarulhos, Curitiba... É onde o Energizando tá chegando.
É o mundo,
aí. Feedback
é o mundo.
Feedback do pessoal. Continue mandando aí, pessoal, os e-mails.
É o mundo.
Dizendo aí onde que você tá e onde você tá ouvindo a gente agora. Manda aí, continua mandando seu e-mail pra gente. Participando aqui, programa maravilhoso hoje, falando sobre reboot. A gente ia introduzir mais sobre os quadrinhos, mas acabou que não deu
Ficamos
tempo,
só
né?
Nos filmes.
Ficamos só nos filmes, mas na próxima a gente vem falando aí. No mês que vem a gente volta... falando sobre reboot de novo, e agora a gente vai focar mais nos quadrinhos, né?
Ah, mas o reboot dos 952 eu gostei. Só pra deixar...
Não, eu gostei também, claro. Eu achei legal.
É pra dar uma... Eu gostei da pegada da DC.
Eu acho que eles acertaram. Eu achei legal, pra dar uma...
Eu pensei, quando eu li...
Uma dinamizada.
Quando eu li sobre os 952, eu pensei que seria uma merda, mas eu gostei.
Ah, tem que mandar um beijo aqui pro Idovan e pra esposa dele também.
Ah, é verdade.
Beijão pro... Exatamente, um beijão pra esposa do Ivan e um abraço pro Idovangelis.
Mal né? Pro Idovão, uma perda de mão.
Hã? Aliás, melhoras, pra, melhoras pra Luciana, viu?
É, melhoras pra sua esposa, Deus Idovan. Abençoe aí. Estamos aqui torcendo.
É, pessoal, rapidinho aqui, ó, lançamento do cinema aí, tá? Uma Aventura Lego já chegou, trapaça com o Crystal Bally.
Pô, vocês estão de sacanagem, né, velho?
Esse aqui eu quero ver, porque
eles é o Operação pronto, Sobra, Bailey,
Jack
Bailey.
Ryan... Jack Ryan, molequinho,
tá
assim.
Tá muito bom, hein?
Você assistiu?
Não vi ainda não, mas vi o making of.
Operação Sumiu. Hércules está de volta.
Pois é, eu achei um meio forçado esse filme. Hércules. Mas eu só assisti o trailer, não vi o making of, não vi nada.
Eu gosto, eu gosto.
Na verdade, não fiquei nem sabendo que ia ter um novo filme do Hércules. Não sei porquê. Eu vi o trailer quando eu fui assistir 47 Ronins. Assistam, tá muito bom.
É, né? Tá. Vou conferir esse
dois, cinco...
Acho que eu vou hoje. Vou sequestrar minha esposa e vou correr com ela lá pro cinema pra gente assistir.
Tá muito bom. Muito bom mesmo. Os efeitos, a história, realmente é aquilo. Legal, legal. Ó, vale a pena.
Tem aí também a imagem que falta. Memórias de Salinger. Esse cara aqui deve ser o...
DJ Salinger?
Escritor, né?
Eu acho, escritor. É, eu acho que sim. Eu tô vendo um pôster aqui. É um pôster que ficou bem bacana, desenhado e tal. Fome de Viver. Legal que eles estão trazendo esses filmes de volta, tá? Fome de Viver tá aí. Aquele Vertigo lá do Corpo que Cai, do Hitchcock.
Do Hitchcock.
Filmes antigos pra caramba, que não... Assim, na época que eu era moleque, não dava pra assistir no cinema. Foram no cinema, não deu pra assistir. Agora tá dando pra assistir tudo aí, ó. Fome de Viver tá de volta. Esse do Corpo que Cai, eu acho que não tá mais, tá?
Ah, você podia eu falar acho da...
Isso é muito importante, cara, você ter a oportunidade de assistir filmes clássicos no cinema de novo.
Exatamente.
Você podia falar da menina que roubava livros, né? Que você
menina
assistiu,
que roubava
eu
livros,
não assisti.
Muito, muito legal. Bem legal mesmo. A minha esposa, ela leu o livro. Ela disse que tá bem legal. Você leu? Pois é, ela disse que tá bem legal. Eles adaptaram bacana. Eu só achei um pouco longo, assim. Tem 132 minutos. Tá um pouco longo, eu acho, tá? Mas... É um filme sensacional. Eu acho que merece ser assistido, sim. E é isso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais mensagem de alguém. Pessoal,
eu quero mandar um beijo muito especial pra minha esposa que me aguenta.
Sua fiel proprietária, né?
É, fiel proprietária.
Ok. Beijão pra Fabiola Hatch, a proprietária do Baconzitos. Um abração aí pro Diego Dill também. Pessoal, opa, que tá aí conferindo e dando uma força pra gente. Fernanda Sá, da Livraria com Letras. E aguardem que o aniversário do programa tá chegando. Aí eu fico pensando, ah, tô fazendo maior suspense. Estamos fazendo suspense porque merece. Merece.
Ah, é? Mas posso mandar beijo?
Preparem-se.
Pode, meu bem, claro.
Queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minha sobrinha que tá fazendo aniversário hoje.
Ah, hoje? É, parabéns.
É a que pediu a música?
É.
Quantos anos ela tá fazendo?
Quatro aninhos.
Então você pediu a música por ela, ela não pediu a música.
Não, porque ela gosta de dançar.
Você disse pra mim assim, né, essa minha sobrinha tá pedindo a música, não, ela tem 4 anos.
A ordem dos fatores não altera o produto.
Mandar um beijo pro Glau, Glau, seu besta, te adoro. Pra Grazi e pro Bruno Vocal. Beijão.
É isso aí, o Cláudio.
Obrigado, abração, viu, Priscila, Cláudio, por vir aqui ao nosso estúdio.
É, obrigado, Priscila. Bruno Vocal não tá merecendo muito não, mas um abraço pra você, Bruno. Um beijo pra Grazi, também é outra que não merece muito, mas um beijo, Grazi.
Por isso você tá entrando na malha com as meninas. Esses comentários aí.
Beijão aí pra San Dias também, abração pro William Daniel, valeu pela participação.
Mas a Grazi sabe que eu tô brincando com ela.
Ela tá dizendo aqui que ela adora os clichês.
Ah, os clichês.
Até os clichês ela
que bom,
que
bom.
Todos os do Super-Homem, né? Ela diz que ama todos os filmes do Superman, até os clichês e estranhos.
Não falou do Comic Con que vai ter no Brasil, né? Faltou.
Então, a gente tá esperando definir um pouco mais, pegar mais informações.
Parece que vai ser em dezembro,
vai
né?
Ser, mas tem que ver se tá confirmado direitinho já. A gente tá pegando mais informações pra gente vir falar sobre isso aqui. A gente vai fazer um programa sobre essa
Não falamos ainda. Sensacional, porque ainda parece que é um boato. É um boato que tá tomando
que
forma. E, se eu não me engano, vai ser em dezembro.
Tem tempo pra fazer, pra produzir, hein?
Exatamente. Parece que já tem algumas empresas que fazem a Comic Con americana, norte-americana, já confirmada pra vir pro Brasil. Mas não é algo que ainda tomou forma ainda pra gente já falar sobre isso, né?
A gente então, estamos pegando mais, foi a pedido da Priscila aqui, ela pediu pra gente falar da Comic Con.
Que, Baconzitos?
O pessoal do cosplay já pode ir pra máquina de costura.
Exatamente.
Já pode começar a fazer.
Porque tá a cada dia, a cada semana, os boatos começam a... tomar forma e parece que vai rolar mesmo a Comic Con, até que enfim, da empresa que faz a Comic Con norte-americana aqui no Brasil. Já tava faltando, né? Já tava demorando.
É isso aí. Então tá bom.
Beleza, beijo pra pessoal, minha mãe, beijo pra todo mundo.
Fantástico, aqui a surpresa da Priscila.
Com presenças e luzes.
Brownies deliciosos. Estamos encerrando agora, vai ter o Light Hits. Light Hits com nosso amigo Mário Campos. Marito, desculpa ter avançado aí de novo aí muito seu horário.
Tá tudo em casa, desculpa, querido, tranquilo.
Mas é isso aí, vocês vão agora ficar com a companhia do Mário Campos. A gente volta na semana que vem falando sobre Dragon Ball. O que, que tem pro, esse mês, o que, que tem no, pro programa? Dragon Ball e temos League of Legends pro final do mês, ok? Vocês curtem League of Legends?
Sensacional.
Eu não gosto. Eu não jogo.
Mas curte?
Sim.
Baconzitos?
Cara, eu tento jogar, mas ele é quem joga muito e se amarra é o Bacon. A gente fica sacaneando que é o joguinho do vai pra frente e pra trás.
É, o meu irmão também joga. Mas eu tenho uns amigos que jogam, que são loucos. Inclusive as namoradas estão ficando desesperadas, entendeu? Okay. Mas eu particularmente, eu também ando muito sem tempo pra estar me dedicando ao jogo, assim. Porque, né, tem que ter um tempo reservado a ele muito grande. Mas...
final do mês, vamos League sim. of Legends aí. Semana que vem, Dragon Ball.
Dragon Ball
Z e tudo mais. Ok?
Frisas.
Então tá bom, Mário Campos, valeu, obrigado, um beijo,
Mario.
Um abraço pra todos, um excelente final de semana.
Valeu.
Tamo junto, galera. Até semana que vem.
E até se a semana Deus que quiser. Vem. Baconzitos, abração aí.
Abraço.
Beijo, Baconzitos. Bom almoço.
Ah, não esqueçam de ver a reprise na quarta-feira, às 10 horas do programa de hoje. E acompanhar o nosso podcast também, lá no baconzitos.com.
Também.
Estamos. O podcast tá super abastecido
tá bombando,
e tá bombando.
E também a nossa página.
Entra lá
pra ver. E a nossa página que a gente solta vídeos, informações a semana toda, a o fanpage, dia todo, exatamente.
facebook.com/ programa Nerdizando, curte aqui
trailer,
a fanpage da rádio também,
trailer dos novos filmes,
Rádio Federal. Que mais? Avisos.
Não,
e aguardem também o site do programa que tá chegando logo aí em
breve. Ah, é novidade, né? Vai ter um site aí, site do programa.
Agora nós vamos poder fazer sorteios, né? Já que o Facebook não deixa mais. Nós vamos voltar a fazer os nossos sorteios agora pelo site também, em breve, aguardem.
Opa.
Ok?
Beijão, pessoal. Bom final de semana.
Até mais. Até semana que vem.
Se Deus quiser. Beijo.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.